Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia. Olá,
boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira, do dia 3 de junho. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4:30 da tarde.
E hoje, em direto de um local, ou um lugar muito especial, o Colégio Bola de Neve, situado no Restelo, aqui na nossa Freguesia de Belém.
É verdade, Fátima. Hoje o tema é o ensino especial e escolhemos estar aqui porque esta escola tem um trabalho notável no apoio a crianças com necessidades educativas especiais.
E por isso vamos dar a voz a quem todos os dias trabalha para garantir que todas as crianças aprendam ao seu ritmo, com dignidade e com um olhar individualizado.
E ao longo desta emissão teremos connosco professores do Colégio Bola de Neve que nos vão contar como é ensinar com a inclusão e o que é preciso para que o ensino especial seja de facto especial.
E também vamos ter mais convidados, para além dos professores, vamos estar
com o diretor da escola, uhum. Vamos ter com os professores e
com
também
com a diretora coordenadora pedagógica, não é?
E com alunos,
isso é que é a parte muito engraçada.
É mesmo.
Vamos ver como é que isto vai correr, mas eu acho que vai correr muito bem.
Vai,
não é?
De certeza.
Eu acho que sim. Então, fiquem connosco para descobrir histórias, desafios, soluções e, acima de tudo, o lado mais humano da educação. Temos connosco Gonçalo Pimentel, que é o diretor do Colégio Bola de Neve e que tem liderado este projeto inclusivo com muita visão e proximidade. Obrigado por nos receber. Queremos saber, esta primeira pergunta, e que eu sei que a Luísa quer fazer, não é? Queremos saber o quê, Luísa?
Olá, Gonçalo, bem-vindo. Pois é, nós queremos saber como é que se constrói uma escola verdadeiramente inclusiva desde, digamos assim, os seus alicerces.
Imagino que é um edifício real, temos que fazer primeiro as fundações, depois os alicerces, por aí fora.
Como é que isto tudo se construiu?
Bem, boa tarde, obrigado pelo convite para participar no programa. A pergunta, isto é mesmo, obriga-me a fazermos uma pequena resenha histórica. Porque o próprio ensino especial evoluiu muito desde os anos 80. Uma primeira experiência que existiu ainda antes da fundação do colégio era, portanto, foi a minha mãe que fundou o colégio. A minha mãe trabalhou no Centro Allan Keller, depois começou a trabalhar a título particular, com poucas crianças, em casa. E cada vez o trabalho tinha qualidade, portanto, foi recebendo cada vez mais procura. Uhum. Começou a contratar alguns profissionais e surgiu a altura de desejarem um espaço próprio. E com essa institucionalização do trabalho que estava a ser feito, veio também a fundação propriamente dita do colégio por si.
Estamos a falar dos anos 80, então.
Anos 80, 84.
Já lá vai há algum tempo.
Portanto, exatamente. Uhum. As sessões, já se falava na ideia do Colégio Bola de Neve antes da fundação em 84. Uhum. Mas a institucionalização, a mudança para um edifício próprio foi só em 84. É um colégio criado aqui na freguesia, na zona do Restelo. Curiosamente, e a ideia que a minha mãe tinha, porque parte da qualidade do trabalho também era, lá está, de ser em casa, de ser uma casa de família, tinha esse ambiente familiar, contentor, uhum, e protetor. E por isso o imóvel que foi adquirido na altura foi outra moradia com as mesmas características, porque estas crianças pequenas, no fundo, era um bocadinho de saírem de casa deles e irem para outra casa, portanto, com o mesmo ambiente, que era o que a minha mãe também procurava dar. Institucionalizou-se o colégio e assim funcionou, apenas com muitos particulares, até aos anos 90. Foi quando o Governo e o Ministério da Educação tomaram a iniciativa de convidar estes pequenos colégios, que já começavam a surgir na Lisboa, alguns mais antigos, inclusive, a celebrarem contratos de cooperação, ao abrigo dos quais recebiam alunos encaminhados pelo Estado, alunos estes que não tinham uma resposta educativa válida no ensino regular público. Com o funcionamento do contrato, e mais no final dos anos 90, já no início do século, portanto, 21, o que passou a surgir algum complexo ideológico por parte dos serviços do Ministério da Educação. Portanto, as crianças mais novas começaram a ser retidas, que é uma batalha que eu tinha antiga, porque não está na lei, lá nenhum, que isso seja um critério de encaminhamento. E eu até acho que é uma falácia, Portanto, mais novos.
Eles ficavam retidos no pré-escolar, iam ficando ficavam, retidos? Sobretudo
na primária, sim, no primeiro ciclo. Ficavam retidos porque eram pequeninos, não levantavam muitas ondas, temos que ser honestos, não é? Portanto, claro. O trabalho ali era residual. Mas como eu digo, eu continuo a batalhar e a dizer que é uma falácia, porque quanto mais novos nos chegarem, melhor.
Claro.
O Ministério começou a enviá-los mais tarde, já adolescentes. Já vinham com 3 e 4 anos de retenção, completamente descrentes no sistema educativo. Muito impermeáveis, muitas vezes. E a taxa de sucesso destes colégios que recebem estes alunos não é de 100%. Nós temos que admitir, porque às vezes chegam-nos alunos que não há abordagens bem-sucedidas. Portanto, aí foi o maior desafio, foi quando aceitámos essa nova realidade, começámos a trabalhar com alunos mais velhos, para os quais já não servia o espaço pequeno de uma moradia, porque as crianças mais pequenas não tínhamos necessidade de ter um recreio para elas se expandirem da mesma maneira que o adolescente, claro. Por exemplo, já precisa. E houve o desafio, e já com a minha gestão, de mudarmos de espaço. E aqui nos encontramos, sendo que estamos a construir as novas instalações definitivas do colégio.
No terreno. Muito bom. E antes de ser aqui era onde?
Antes era
nesta
quatro
rua
ou cinco
mesmo.
Ruas por cima. Ali na zona da Rua das Lojas, do Restelo. Duas moradias, porque entre
Porque
colégio...
eram as moradias pequeninas do bairro,
exatamente,
não é? Esta é um pouco maior.
Exatamente. E já estávamos em duas moradias, mas muita insistência no Ministério da Educação, que não tinha as condições ideais, a própria Câmara também nos ajudou, incentivou. Eu prefiro usar uma palavra positiva. E foi assim que viemos para aqui, adaptámos este edifício, tivemos que fazer umas obras... E aí é que começou, se calhar, a segunda fase de termos que ser verdadeiramente inclusivos, porque mudar de espaço, repensar, não tínhamos este tipo de condições, não tínhamos salas deste tamanho, não tínhamos alunos deste tamanho, mas cada aluno que nos chega, a nossa principal preocupação não deixa de continuar, de continuarmos a ser um espaço contentor e protetor, porque nós somos o fim de linha para eles.
Claro.
Portanto, a primeira preocupação é o acolhimento. E isso, garantido em grupos... dentro do possível homogéneos, bem estruturados, nós para o Alvará não temos turmas com mais do que 14 alunos.
Que é importante uma turma pequena para poder ser feito um bom trabalho.
É essencial, claro. E isso tem todo o sentido, nem pode ser feito de outra forma, porque mesmo a realidade que existe no ensino público, sobretudo os mega agrupamentos, não é? Portanto, o ensino público está construído para massa, para macro. Na minha opinião, e pronto, aqui entramos outra vez nas batalhas ideológicas, porque há muita gente que pensa que a inclusão tem que ser levada ao extremo e os alunos não podem sair desse tipo de realidade. Eu continuo a dizer que, pelo menos em casos muito específicos, não. A realidade tem que ser micro. Porque eles vêm de agressão, vêm de dispersão, vêm de estarem incluídos num universo que, por mais que nos esforcemos, nunca vai ter as condições ideais, não é? Até porque o governo não tem capacidade de investir o suficiente. O projeto que está no Decreto-Lei 54/2018 e que já vinha da legislação anterior tinha os seus méritos, porque o problema é que previa equipas multidisciplinares completas, com um terapeuta da fala, um psicólogo, professores especializados, salas adequadas, e não houve essa capacidade de investimento, nem vai haver tão depressa. Nós não temos uma estrutura neste momento em economia que sustente isso.
Era o cenário ideal, mas...
Era o cenário ideal, e nós somos aqui no colégio, somos completamente para a inclusão e percebemos perfeitamente a importância que tem, até pelos alunos... sentirem que fazem parte também desses ambientes. No entanto, os alunos que nos chegam precisam exatamente de uma coisa diferente. Precisam de um colégio que tem um alvará limitado a 120 alunos, com turmas de 14, com equipas completas, dedicadas e com muitos anos de experiência. E isso foi isso que conseguimos construir. Os alicerces foram os que eu já falei e o presente é este.
Quantos alunos?
Neste momento estamos à volta de 90. Sim, oscila sempre, bastante.
Muitos. Do primeiro ciclo...
Do primeiro ao terceiro ciclo.
Terceiro ciclo.
Exatamente.
Ok. Estás a olhar para mim, Fátima?
Estou a olhar para ti porque estou a achar que tu queres
fazer
aqui uma pergunta e não me quero...
É verdade. Não
me quero sobrepor.
Não, ia perguntar ao Gonçalo qual é a filosofia educativa do colégio.
Filosofia é um acolhimento numa base individualizada, cada um tem o seu programa, com reforço de autonomia, com um foco muito na parte emocional. Porque apesar de hoje em dia os alunos que nos chegam nos anos 80 na Fundação eram problemas emocionais, sobretudo hoje em dia são sobretudo comportamentais, mas isso também denota uma lacuna emocional. Por isso, cada aluno...
Estes comportamentos são expressão...
São expressão de coisas que lhes faltam, não é?
Claro.
Muitas vezes em casa, outras vezes nos meios onde vivem, e nós sabemos, cada aluno tem o seu histórico, lá está, a preocupação é muito grande aqui, é tratarmos mesmo cada aluno como um aluno, com a sua individualidade, com as suas qualidades, verificamos por onde é que podemos ajudar a que algum dia venha sair daqui e se sinta integrado perfeitamente na sociedade. Temos pessoais, emocionais e laborais. Uhum. Porque isso é o principal desafio que temos.
Desculpe só interromper, mas os alunos vão e vêm, portanto aqui ninguém fica na escola, todos vão...
O problema é que eles perdem o apoio do Estado quando atingem a maioridade, e muitos não têm ainda sequer o nono ano ainda. Isso tem sido outra lacuna.
Ok.
E eu inclusive tive a oportunidade de trabalhar com a Universidade Nova, com os alunos de mestrado, no qual lhes levei precisamente esse desafio. Estes alunos que chegam aos 18 anos, que não conseguiram acabar a escolaridade, que não têm ainda um perfil de funcionalidade suficiente para estarem entregues a si próprios, as famílias não têm soluções para eles. Porque isto são famílias, na sua grande maioria, de estratos sociais desprivilegiados e que trabalham. Pois. Por vezes têm a sorte de ter um pequeno negócio de família onde eles são integrados, mas a maior parte deles ficam um bocado entregues. E, nos casos dos problemas comportamentais mais graves, mais ou menos acabam na prisão.
Pois.
Infelizmente. Pois. E a sociedade, neste momento, não tem um pensamento abrangente o suficiente para criar soluções. Eu levei esta proposta nova, os alunos de mestrado pegaram, acabaram por criar ali uma ferramenta que eu acho que não vai 100% de encontro, mas que nós, até porque nós já a conhecíamos, não foi inovador. Por isso é que também não tiveram boa nota. Mas,
não inovaram.
Não.
Adaptaram qualquer coisa que já existia.
Exatamente. Não inovaram o suficiente. Por isso, filosofia, voltando aqui à base, tratamento individual, com base na realidade, respeito, conhecimento do aluno. Nós trabalhamos muito em equipa multidisciplinar. Uma coisa que ainda era o tempo da minha mãe, que a minha mãe dizia às professoras, que não, aqui não há os alunos da professora A, a professora B, a professora C.
São todos,
não.
Todos.
O lema era, vamos todos a todos. Vamos todas a todas. E, portanto, eles aqui têm uma abrangência. Todas as pessoas conhecem todos os alunos que estão cá no colégio. Nós também trabalhamos com técnicos exteriores, muitas vezes, às vezes hospitais, que trabalhamos com os alunos que são seguidos em pedopsiquiatria, e também porque, na sua grande maioria, muitos são medicados, então, de outra maneira, não tinham condições para estarem cá connosco. Portanto, trabalhamos com hospitais, às vezes trabalhamos com técnicos de terapias complementares, quando os pais por aí vão, porque nós não temos... psicomotricidade, assim, ao nível de algumas necessidades, também trabalhamos com esses técnicos, trabalhamos com a rede social de freguesia, não é? Estamos integrados desde a sua fundação, na altura interfreguesias, agora a rede social de freguesia.
Porque este trabalho em rede é fundamental.
Não é completamente fundamental, porque nós queremos muito trabalhar a funcionalidade dos alunos, nós damos mais, às vezes, não digo mais ênfase à parte prática deles, mas sim, é muito, mas mesmo muito focada neles saberem sair, passear, conhecer aqui o meio que os rodeiam, vamos às vezes ver alguns negócios locais que nos acolhem, eles começarem a sentir mais o que é viver no mundo também do trabalho, o que é que vai ser o futuro deles. Portanto, há muito enfoque aí, há muito enfoque também na multiplicidade de projetos internos que nós temos, desde o bar do colégio, as aulas de culinária, os trabalhos de educação musical e visual. Portanto, temos que ter um projeto que não pode ser mais do que eles já conheceram. Essas abordagens não funcionaram até agora, portanto, fazer mais do mesmo para eles não serve.
Não interessa, não traz benefício nenhum.
Nenhum. Portanto, é esta atenção individualizada, preocupação com cada, como estava a dizer, cada aluno tem o seu programa individualizado também e específico, com base nas suas potencialidades e naquilo que tem que trabalhar. Portanto, é isto, é o trabalho de equipa e pensarmos que cada aluno é uma criança que nos chega e que precisa da nossa ajuda, e eu sei que é isso que dá prazer, porque posso garantir que é muito difícil o trabalho que eu tenho dos meus professores, eu respeito-os imenso. Eu costumo, desde que cá estou, eu sempre disse que a nossa mais-valia não é nem as instalações, nem os livros, nem os computadores,
são os
não.
Os recursos humanos.
É os recursos humanos, é a minha equipa, porque são eles que carregam o barco para a frente com condições muito adversas, porque infelizmente o financiamento que nós recebemos também não dá para eu proporcionar condições melhores.
Mas tem funcionado.
Vamos funcionar.
Na medida possível. E aquilo que acabou de referir, se calhar... podemos inserir aqui naquilo que se podia pensar como quais os desafios da gestão de uma escola inclusiva.
Pronto. Eu
se calhar são de várias ordens, não é?
São de várias ordens, tanto interna como externa, mas eu tenho que dar um bocadinho mais foco à externa, porque como nós dependemos do financiamento do Estado, que não cumpre com os nossos custos, infelizmente, e não nos dá recursos para nós conseguirmos proporcionar mais e melhor. Isso envolve, infelizmente, lobby político, mas que tem sido uma luta. Nós temos atualizações muito escassas e muito espaçadas no tempo. Ainda agora, recentemente, estávamos a tentar ganhar o governo que é isso, que o nosso financiamento fosse revisto, porque somos poucos colégios, não chegamos a 10. Portanto, a revisão de financiamento estamos a pedir uma gota no orçamento do Ministério, sim, claro, da Educação.
Pois.
Uma gota de água. E,
portanto, mas que é política, fundamental para a sobrevivência.
Era fundamental para nós e mesmo para conseguirmos abrir em setembro. Neste momento o desafio é esse. Portanto, o meu maior desafio é externo.
Isso é o que é uma candidatura que se faz? É, como é que
para o financiamento não, os contratos de cooperação são renovados anualmente. O financiamento está definido por portaria. Portanto, para ser atualizado, claro, precisamos de uma nova portaria do governo. Apresentámos os números, temos meses à espera de uma resposta. Que não veio contente e não veio a tempo, não é? Antes da queda do governo.
Quer dizer, todos os anos temos este desafio?
Todos os anos é um desafio, todos os anos existem custos novos, porque a inflação não para e tudo aumenta, e posso dizer que isso é um dos meus maiores desafios externos, e o outro não será necessariamente externo, porque já faz parte do colégio, que é o facto de estarmos a construirmos instalações novas, com recurso a crédito, e foi assim um passo grande que demos, esperamos que não seja maior que a perna, mas também é assim, em termos externos é o maior. O maior desafio interno, eu tenho que falar do ponto de vista da gestão, não é? Os meus professores têm os seus desafios internos dentro de sala.
Claro.
Do ponto de vista da minha gestão, eu posso dizer que é manter a equipa coesa, porque, e isto não é problema aqui do Colégio Balneva, é do ensino regular, é de qualquer colégio, a assiduidade, a pontualidade, torna tudo muito difícil de gerir.
Uhum.
Estes alunos são muito exigentes, nós precisamos ter uma equipa completa, sempre a funcionar, sempre presente. E internamente gerir com os recursos que infelizmente não podemos aumentar pelas mesmas condições de financiamento acaba por ser o maior desafio interno.
Uhum.
E depois, se formos uma realidade mais curta e próxima, posso dizer que cada aluno também é um desafio.
É um desafio, claro.
Também é um desafio interno, não é? Mas pronto, essa é a parte que dá satisfação aos meus professores, sobretudo quando vêem os resultados que conseguem alcançar com eles.
Muito bem, Gonçalo, e só para terminar, porque também não lhe queremos estar a tirar muito tempo, mas gostávamos também de saber planos futuros para continuar a inovar no apoio a estas crianças.
Para além das novas instalações, que já
Para
além das novas instalações, também queria fazer uma pergunta. E estas instalações aqui onde nós estamos agora vão deixar de existir ou vão continuar?
São arrendadas, portanto.
Passa tudo para
o
outro.
Lá sobrar.
Pronto, está lá. Mas o Bola de Neve sai daqui.
O Bola de Neve irá para correr bem em dezembro ou janeiro.
Mas fica aqui na freguesia?
Com pena, não.
Não.
Vamos ser vizinhos, vamos aqui para a ajuda. Vamos para
pronto,
continuar a dar abraços.
Temos pena que saia da freguesia de Belém.
Foi onde nos deram o terreno. Foi a Câmara e não.
Pois é, que
a Cavaldão não se olhou dentro.
No nosso espaço da freguesia de Belém realmente tem essa condicionante.
Nós tivemos quase a obter da Câmara um terreno lá da Paula Vicente. Só que obrigava à construção de um arruamento, que era muito mais dispendioso.
Claro.
E pronto, acabámos por ir para este terreno.
Pronto, lá vamos para os nossos vizinhos, tudo bem? Não tão longe?
De futuro, para além da mudança das novas instalações, que nos vai trazer aí sim muito mais capacidade, porque vai ser a primeira vez que vamos estar num espaço adaptado à nossa realidade, construído de raiz para a nossa realidade. Isso vai ser um desafio de futuro. Também representa inovação, pelas possibilidades que vamos ter para trabalhar, porque vamos ter salas de propósito para a culinária, vamos ter uma cozinha finalmente industrial.
Portanto, as condições bem melhores do que
são muito
e
melhores,
mais adaptadas, não é?
São muito para melhores, isso vai corresponder ao custo.
mas
para inovarmos, nós estamos presentes na fundação do colégio. O Colégio Balneva é uma marca, não é entidade jurídica. A entidade jurídica tem sido o nome mais comprido, a minha mãe abreviava para Centro Terapêutico Bola de Neve. Mas nos estatutos, e daí sim a nomenclatura da entidade jurídica, que é a Associação para o Estudo e Terapêutica do Acesso Escolar de Lisboa. E por isso, a intenção da minha mãe era trabalhar também na investigação. Pronto, claro que o volume de trabalho nem sempre permitiu fazermos assim muitas coisas, mas mais recentemente tivemos a oportunidade de trabalhar quer com a Nova, também em projetos, não tanto em investigação, mas a participar em fóruns. Também temos neste momento uma candidatura, um projeto de investigação para fazermos internamente, no âmbito de desenvolver as capacidades dos alunos, lá está aquela sementinha que eu tentei plantar na Nova. E como vamos também, temos ali várias universidades à nossa volta, o meu desafio, o que eu quero criar é mais condições para ter mais profissionais com tempo e para apenas trabalhar com estas universidades e fazermos projetos conjuntos. Eu acho que isso nos vai trazer quer mais know-how aos nossos professores, à nossa equipa, quer ideias para aplicarmos diretamente. Os nossos alunos adoram estar envolvidos. Nós tivemos outro projeto com a Católica que correu muito bem, no qual tivemos uma colaboração e eles adoraram ser entrevistados, falar sobre eles, verem como é que o trabalho deles era feito. Era muito baseado ali na literacia digital. E por isso, como esse começo já existe, e foi recuperado no fundo, eu penso que temos todas as condições que assim nos apanharmos ali bem instalados de convidarmos e abrirmos um bocadinho ao mundo exterior mais do que agora tem sido possível.
Portanto, que bom. Eu estou aqui com uma curiosidade, se calhar não sei se me sabe responder. Porquê que se chama Bola de Neve?
Por causa do repousado.
Não tem a ver com o foco de neve. Não. Mas, por acaso, a última vez que eu me lembro, que a minha mãe era viva, de lhe perguntar, eu vi um grande vazio nos olhos, porque eu acho que nela se lembra. De onde é que vai?
De onde é que vai?
De onde é que tinha vindo a criatividade?
Esta ideia.
Sim, foi para ser honesto, mas eu, por acaso, até gosto.
Mas é.
Alguns, os meus alunos mais velhos, confesso, não adoram dizer que andam no colégio de bola de neve. Acham infantil.
Acham infantil.
Não tenho muito orgulho de dizer isso. Mas eu acho, por comparação a outros colégios, agora não vou dizer os nomes, que não parece
ser criticado. Sim, até aqui nomes, da freguesia.
Pois, tem sim uns nomes que uma pessoa não é tão chamativo. E depois, eu acho que a nossa própria imagem, que aqui, infelizmente, com estas instalações, nós não vamos estar aqui há muito tempo, não temos investido muito, mas mesmo assim não tem boas condições, mas a nossa imagem de quem vem cá, vem no nosso site, eu acho que pronto, o clima começa logo ali.
Claro.
Não é? Não é para sempre fofinhos, no sentido populista da palavra, mas é porque queremos mostrar que somos um projeto diferente, onde os alunos, e há bocado não mencionei, mas os alunos sentem-se mesmo acarinhados aqui, como se estivessem com o pai ou com a mãe, até porque muitos não têm. Temos alunos que estão acolhidos em centros educativos, não é? Em outras instituições. Portanto, há muitos deles que nem isso têm. Eu, quando passo no colégio, eu passo no recreio, eu vejo a maneira como os meus personagens os tratam. Eu vejo o que é que eles estão à procura também. Então, quando eu falo do acolhimento, não é eles chegarem a ter o tal plano individual. Não, o acolhimento começa mesmo nesse mimo e na tolerância, não é?
Claro.
Porque
claro,
se eu cumprisse, por exemplo, o regulamento disciplinar do colégio, como é aplicado no ensino regular, eu estava com frequência a mandar alunos para casa.
Pois, imagino.
Isso não é. Portanto, nós aqui não damos a outra face. Damos a outra, a terceira, a quarta, a quinta.
Todas.
Pronto. Quantas dentro do razoável e das capacidades. Mas eu, pronto, bola de neve, acho que se calhar foi pensado
então,
assim.
Uma bola de neve mesmo é algo que vai crescendo. Não, isto é uma bola de neve, vai crescendo, se calhar, quem sabe.
A ambição é essa.
Muito obrigada, Gonçalo, por ter estado connosco.
Obrigado pelo convite.
E até uma próxima.
Até uma próxima. Quem sabe nas novas instalações.
Estão convidadas. Então,
muito obrigada.
Obrigado.
E já estamos com as nossas próximas convidadas. Uhum. Temos connosco a coordenadora pedagógica do Colégio Bola de Neve, a Rita Menezes. Olá, Rita.
Olá.
E temos a Sofia Ferreira, diretora pedagógica.
Olá.
Olá, Sofia. Olá, Rita. Bem-vindas. Eu e a Fátima estávamos aqui com uma questão.
Sim, há pouco tínhamos perguntado ao diretor deste colégio, ao Gonçalo Pimentel, se ele por acaso sabia porque é que este colégio se chamava Bola de Neve. E ele ficou ali hesitante. Depois nós...
Nós até demos uma sugestão.
Uma sugestão, mas de repente queremos fazer a mesma pergunta às nossas convidadas.
Será que a Rita e a Sofia
sabem?
Essa pergunta
se chama
é
bola
muito pertinente e faz todo o sentido. A diretora da escola na altura, Lígia Pimentel, mãe do Gonçalo, pensou neste nome porquê? Porque é uma escola dinâmica que está em constante crescimento e que não para.
Daí uma bola de neve que não para de crescer.
Uma bola de neve que não para, que não para de crescer. E temos até o hino. E o que a Lígia queria, na verdade, era receber estes meninos, ajudá-los depois, mais tarde, o Gonçalo deve-vos ter dito isso, provavelmente, integrá-los depois no ensino regular.
Sim, exatamente.
Claro que, entretanto, o paradigma alterou-se, mas a nossa escola pretende continuar a ser uma escola inclusiva, com meninos, e a continuar a crescer e a proporcionar boas vivências, bons conhecimentos, boas bases para que eles depois possam, na sua vida, ser autónomos e miúdos felizes.
E esta bola de neve não para de crescer.
Não para de crescer.
Rita, quer-nos cantar um bocadinho do hino?
A Sofia vai cantar.
Sofia, Sofia, Rita. Rita e Sofia.
Ou cantar, ou pelo menos ler os versos.
Ok,
sim. Vou ler.
Não queremos obrigá-la a cantar se não quiser.
Sem música é difícil.
Se bem que a Luísa e eu, de vez em quando... A Luísa sabe cantar, eu não sei, não é? Mas de vez em quando...
Mas eu posso, sim. Esta é a nossa escola, uma escola pequenina, onde entra de sacola muito menino e menina. Bola de neve se chama por não deixar de crescer. É como de neve a bola numa montanha a descer.
Ah, que bonito! Ali e foi mesmo. Completamente inesperado, isto não estava sequer pensado.
Não estava no programa.
Sei que é giro o nosso programa.
Vou só aqui sublinhar que esta letra foi escrita por uma professora, a professora Benedita, muito querida aqui na escola e que deixou aqui um...
Benedita Castro Pereira, um beijinho para a Benedita Castro Pereira.
Exato. E é ela que se deve a
letra. E ainda hoje cantam assim, não?
Cantamos, sim, senhora.
Estávamos a dizer, como temos agora dois professores de música novos, são dois jovens, brilhantes músicos, acho que vamos ter que mesmo que resgatar e com as novas instalações e com a nova escola, depois convidamos para vocês lá irem, convidamos-las, nós só senhoras, e vamos cantar, assim, de uma forma mais bonita.
Muito bem.
Eu vou cantar baixinho, que é para não desafinar.
Eu também, eu sou possível.
Não, tiveram muito afinadinhas,
Com música é muito mais alegre, claro.
Mas mesmo assim, mesmo sem música, eu acho que teve muito bem.
Obrigada.
E nós agora também gostávamos de saber aqui algumas coisas sobre a escola, não sei, a Sofia ou a Rita, quem quiser responder. Nós gostávamos de saber o que é que...
Na vossa opinião,
o que distingue o ensino especial nesta escola? Como é que é feita a articulação entre professores, famílias, técnicos que aqui trabalham?
Então, é uma pergunta muito abrangente, posso começar eu e depois podes começar tu. O que nos distingue mesmo, eu acho que das outras escolas, penso eu, não é? Pensamos nós, é que no centro de toda a aprendizagem está a criança, o jovem. Ou seja, os nossos currículos são adaptados aos perfis de funcionamento de cada docente. Não são eles que têm que se adaptar aos currículos. Isso é uma coisa que é, para nós, talvez a mais-valia maior, não é?
Sim,
que tenhamos, é sem dúvida isso. Temos horários também flexíveis, currículos, lá está, são adaptados ou são mesmo criados para cada criança em particular, porque todas as crianças têm o direito a aprender, não é?
E turmas mais pequenas, uma equipa multidisciplinar que acompanha os jovens de forma muito próxima. No fundo é aqui um ensino em que há tempo para o aluno, há escuta, há intenção, e portanto é isso que nos diferencia, penso
isso
eu.
Isso é muito importante.
Temos os três pilares basilares da nossa educação, da nossa política educativa ou pedagógica, têm muito a ver com afeto, com a dedicação e com o conhecimento. Porque sem empatia não pode haver aprendizagem, não é?
Claro que sim.
E aqui o que nós fazemos, nós não comparamos. E os miúdos estão muito habituados a esta coisa. Aliás, nós fomos educados sempre a comparar, não é? Aquele é melhor, ou aquele é pior, aquele é mais alto, aquele é mais baixo. E nós aqui não há comparações. Terminam as comparações quando eles entram daquela porta. E, portanto, conseguimos resgatar uma série de características que eles tinham escondidas ou guardadas.
E que depois revelam.
E otimizá-las.
Nós procuramos aqui valorizá-los. E, portanto, valorizá-los na diferença. E, portanto, a parte do afeto, criar relação...
Na verdade, não é diferença, é uma mais-valia.
É uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, e cada vez mais.
E notam sempre essa diferença e esse estado, desde que eles entram até que eles vão...
É identificado e trabalhado,
sim, porque eles vêm muito rotulados, eles vêm muito magoados, com baixa autoestima. Portanto, nesta relação que se vai estabelecendo, aliás, há uma coisa muito interessante, que é, na escola, somos uma escola pequenina, todas as pessoas conhecem todos os alunos sabem os nomes, desde os técnicos, os auxiliares, os professores, portanto, isso diz muita coisa, não é?
Claro.
E além disso, se repararem também na estrutura sempre da nossa escola, é uma casa, é uma casinha, portanto, para dar aqui um bocado
o seguimento da
família.
O Gonçalo estava a dizer há um bocado que há alguns alunos daqui que vivem em instituições, que nem sequer...
Sim, há uma
porcentagem significativa.
Agora falando aqui um bocadinho nesta articulação entre os professores, os técnicos e a família, que é essencial e é feita com grande proximidade e na base da confiança. Os professores trabalham aqui em co-criação, partilhamos planos, estratégias, tudo centrado no aluno. As famílias não são só chamadas quando há problemas, que aqui também há uma grande diferença. As famílias são chamadas para participar no processo educativo, para participar nas atividades. Há aqui um trabalho conjunto também com outros intervenientes, como a equipa médica,
as CPCJs, quando é necessário,
e portanto os pais às vezes até acham muito estranho que nós às vezes ligamos, não para dizer mal, mas para elogiar alguma coisa. E a primeira reação
estão
que é
habituados,
como
se calhar,
não é? Exato.
Não, mas não estavam habituados, mas é uma coisa que nós temos e que damos aqui, desde que ficámos confinados, os pais têm todos o nosso contacto telefónico, assim como os nossos alunos das direções de turma, não é? Portanto, nós temos uma proximidade enorme com os pais. Para o que é bom e, obviamente, para o que é mau, mas muitas vezes para o reforço positivo, que
sim,
é.
Claro.
Ou sentimos que alguma coisa não está bem, não é? E, portanto, esta articulação casa-família, família-escola com a casa, é mesmo muito importante.
Claro que
porque
sim.
Criamos aqui, já as famílias têm que confiar em nós, no nosso trabalho, não é? Como nós também temos que transmitir
confiança
e outras coisas mais, porque o acreditar nos filhos, que eles está, muitos vêm com os filhos. Não é, que eles não, nem é que eles não desacreditem, mas os miúdos, por vezes, por terem tido experiências muito complicadas no ensino regular, vêm com uma autorrelação emocional
completamente deslocada,
desajustada. E, portanto, e por isso é que também não têm motivação nem predisposição para aprender.
Pois.
O que é que acontece? Quando sentem que há um ambiente de afetividade, de proximidade,
de acolhimento,
de segurança, não é?
Contentor também, não é?
De amor, porque isto no fundo, nós vamos resumir, isto é amor.
Claro
que nós fazemos aqui, isto é uma missão.
Ah, sim. Senhoras, se não fosse por amor, não funcionava também.
Não, claro que gostamos e conhecemos, mas tem muito a ver com esta faceta de entrega diária.
É uma entrega total.
Claro que tem que haver imenso conhecimento, imensa pesquisa, imensa elaboração, porque eles aprendem muito. A verdade é essa, nós percebemos que com empatia, quando nós ensinamos com empatia, nós temos aprendizagens extremamente profundas. A todos os níveis, não é? Cognitivo, emocional, social...
Comportamental.
Também.
Sim, temos tido aqui alguns casos de sucesso nesse sentido, que depois, eventualmente...
Eles continuam nossos amigos,
saem daqui, mais tarde ligam, querem beber um cafezinho, querem mostrar... Temos tido pontualmente aqui alguns meninos que vão dando essas notícias.
Já têm filhos também.
Exato.
Sim, eu tenho um filho em França, olha, a primeira vez que ele ligou, pelo Facebook, eu chorei compulsivamente. Eu só dizia assim: olha, Ruben, eles pensam, tenho tantas saudades tuas, olha, gosto de ir com o meu filho. E a minha filha que estava a dizer assim: eu não estou a acreditar, eu chorava porque ele foi um miúdo muito marcante. Já o apanhei já há muitos anos, ele tinha 10 anos de idade, ele agora já tem 30.
Com imensos problemas comportamentais,
sim, problemas também de consumos, etc. Sim, e nós conseguimos fazer
dar-lhe a volta, foi um trabalho muito
porque ele era muito bom, muito bom. Não somos só nós.
Isso deve ser super gratificante.
Muitas vezes temos boa matéria-prima.
É quando eles se abrem, não é? Começam a perceber esta relação e começam a deixar entrar, porque há muitos deles que se fecham e não deixam.
Não deixam.
É difícil dar este salto. E nós aqui com a equipa que temos, na verdade também estamos cá a maior parte há muito tempo, e há esta entrega da nossa parte, e eles começam a sentir isso, e quando começam a abrir o coração, a deixar, não é? E isso
e quando
tudo
começam a ficar mais à vontade, não é?
E depois, como somos turmas pequeninas,
sim,
não é? Consegue-se chegar
a todos
de uma forma mais profunda, como dizia
sem
a Rita.
Sem dúvida.
Eu diria que esse é o grande mérito do Bola de Neve.
Eu acho que esse é o grande
completamente
mérito. Porque não são estas instalações, vamos ter umas instalações muito mais bonitas, mas o nosso grande mérito é conseguir chegar aos miúdos e conseguir transformar vidas, porque muitas vezes nós queremos reconstruir vidas.
Pois.
É um bocado este, talvez seja também um objetivo nosso, não é?
Completamente.
E um papel do ensino especial neste tipo de escolas, que é a reconstrução das crianças que chegam cá já às vezes com alguns insucessos, não é? Ou com uma série de insucessos.
Portanto, e já agora, pegando nisso também, eu e a Fátima gostávamos de saber qual é o vosso modelo pedagógico, como é que vocês...
Há pouco estávamos a falar na centralização do modelo, não é?
Sim.
O aluno com grupos reduzidos, as metodologias são sempre adaptadas e aplicamos as três tipologias referentes ao decreto 54/2018, ou seja, as medidas universais, as seletivas e as adicionais. Temos cada vez mais alunos com adicionais. Começámos inicialmente, antigamente que era o 3-2008, muito mais centrado numa componente clínica, agora não, muito mais centrado na componente funcional do aluno, e portanto já não falamos tanto em dificuldades, ou no ensino especial já falamos nas medidas de ensino à aprendizagem, ou de instrumentos que possam ajudar as aprendizagens, mas isto para vos dizer que já não nos chegam tantos alunos com medidas só seletivas. Portanto, universais já estão lá fora, no ensino regular. Com seletivas são aqueles alunos que têm algumas dificuldades, que é para todas as universidades, e as adicionais já são para aqueles meninos que têm dificuldades acrescidas e que precisam efetivamente assim, de currículos já mais alternativos.
Sim, em que nós... já é um perfil de funcionamento que exige aqui um trabalho mais a nível da autonomia, não é? Da criatividade, da autoestima, e portanto tentamos aqui chegar a eles de outra forma. Há uma grande adaptação, uma adaptação mais profunda do currículo, em que são preparados no fundo para mais tarde poderem ter aqui um papel ativo na sociedade de alguma forma,
porque esse é o grande objetivo, eles ficarem integrados na sociedade.
Sim, por isso,
a nível laboral, a nível familiar, a todos os níveis, não é?
Sim. Alguns nossos meninos com os currículos, com as adaptações não significativas, ainda seguem cursos profissionais, conseguimos, ou são integrados no ensino regular, no décimo ano.
Fazem exames. Podem fazer faculdade, não é? Podem ir para a universidade, mas já temos cada vez menos.
É verdade,
e, portanto,
é uma pena.
O que é que agora nós pensamos? Temos que trabalhar autonomia, autoestima, e portanto, para além então das disciplinas convencionais, o português, a matemática, as nucleares, não só, não é, o inglês, temos a música, que eu acho que é muito importante, a musicoterapia para os mais pequeninos e a música já de uma forma diferenciada para os mais crescidos, temos a culinária, temos o jiu-jitsu, que eu já tinha falado convosco, que de repente, quando falámos sobre meninos com espectro de autismo, eles não vão fazer...
Tem
trazido os benefícios. E vão daqui a um bocadinho falar com a professora Vera, que trabalha mesmo com estes meninos, e ela também vai poder testemunhar isso certamente.
A agroecologia.
Temos a agroecologia, a Faculdade da Culinária.
E a culinária, com a nossa culinária. Chefe Joana.
A culinária é sempre um sucesso, não é? Eu acho que para toda a gente.
Digam lá que vocês também não gostavam. Eu adorava. Quando no próximo ano, quando tivermos a escola, que vamos convidar para fazer um workshop para nós adultos.
Era uma ideia excepcional.
Outro dia eu entrei na sala de aula, e agora a Joaninha está de baixa de parte, mas tinha o Edgar, que vai ficar cá mais um ano, para fazer depois o currículo regular, porque ele fez um... Isso é que é bom disto com os currículos, que é, eles não são estanques. Ele estava em adicionais, tinha muitas dificuldades. Fez aqui um caminho maravilhoso e vamos passá-lo para seletivas, para ele poder, no próximo ano, ir para a Casa Pia, fazer um curso, profissional na área da hotelaria. Ele é espetacular. Vamos tentar, não é? E então, outro dia viu a cortar cogumelos.
É verdade.
Não estou a acreditar.
Autêntico chefe.
Um chefe!
Eles entusiasmam, assim, e mesmo miúdos mais novos... que estão aqui, os pais às vezes têm algum receio de segurar nas facas, e não, eles aqui, com super responsáveis, e vão treinar, vão vendo os outros, vão treinando, claro que temos material adequado, não é?
Claro, e supervisão.
Mas não, a mexerem, como é que se diz? Fazer saladinhas, a lavarem, portanto, há aqui também todo um trabalho em termos de higiene, de confecção, do material, e eles entusiasmam-se imenso, e vão para casa pedir aos pais para fazer algumas receitas, que é fantástico. Envolvemos aqui as famílias também, de certa forma.
E o feedback dos pais? Imagino que ficam surpreendidos, encantados com esta evolução.
Muito contentes. Nunca tivemos nenhuma crítica negativa.
Imagino.
Só críticas positivas. Eles gostam muito e depois eles também estão a aprender a comer melhor.
Certo.
As espinhas, e a colocar as saladinhas. E, portanto, não só... Claro que depois, de vez em quando, comemos as nossas batatas fritas e os sumos também fazem muito bem. Mas é evidente que também isto também é uma reeducação na parte alimentar, que é muito boa.
Claro.
Agora, eu acho que não sei se tem mais alguma coisa para nos perguntar. Eu queria só fazer aquela reflexão sobre o que é a inclusão.
Inclusão, exatamente.
Sim, claro que sim, claro que sim. Acho que faz todo o sentido, se calhar, terminar a nossa conversa com esse remate.
Acham bem?
Sim, então, claro. Só de perguntar uma coisinha. Muito simples.
Se podemos vir às aulas de culinária de música.
Isso. Nós já estamos convidadas, não é?
Com o workshop,
com
música e comida, para mim
não
está perfeito.
Não vamos deixar cair este
não, 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 ficam todas convidadas.
Em termos de problemáticas que chegam, houve aqui alguma mudança?
Temos tido...
versus aqui um passado recente para aquilo que aparece agora, porque há pouco falava muito problemas de comportamento, agora aparecem mais problemas de comportamento.
Sim. Também problemas de comportamento, mas
ou será que não eram diagnosticados... de forma correta antigamente ou nem de todo?
Era diferente. Não é? Até mas no Decreto-Lei 3 de 2008 era visto, era com base na CIF, classificação, não é?
Tinha uma base mais clínica.
Era uma base mais clínica, exatamente. Também a parte comportamental aí era mais marcante. Agora não, há toda uma preocupação, além do envolvimento
da família. Sim, mas o tipo de problemáticas que chega é diferente.
Sim. Temos mais os meninos problemas de... emocionais, bastantes, autismo.
Muito mais.
Muito, uma prevalência imensa.
É uma procura maior. Nós já falámos até sobre isso, não é? Porque, porque realmente há
porque será que
os diagnósticos
acontece?
São mais precoces, mas não só isso, é multifatorial, não é?
Pois,
mas temos cada vez mais crianças com espectro de autismo.
É verdade.
Crianças com problemas de comportamento, sempre tivemos um pouco, na verdade.
Sim.
Até porque o que sempre aconteceu foi que a escola pública, a dada altura, não tem resposta para estas crianças que têm problemas de comportamento.
Não consegue lidar com
tipo,
estas
desculpem,
situações.
É um chuto e enviou-nos para aqui.
Pois.
Por vezes são muito bem sucedidos, porque nós conseguimos, lá está, através destes pressupostos que nós já falámos, que trabalhar com eles também é essa componente. Outras vezes é muito difícil porque eles já chegam numa fase muito tardia.
Pois.
Miúdos com 16 anos ou 17,
já, é mais
já não é fácil trabalhar.
Esta parte comportamental acaba por comprometer toda a parte
cognitiva. E não há uma disponibilidade tão grande
de todo. E mesmo a parte emocional que vem sempre aqui, o tal baixa autoestima, tal, e portanto, como são muito, sim, já vêm muito rotulados,
eles
muito magoados,
mas muitas vezes
voltamos sempre aqui.
Eles são
magoados. É uma coisa circular,
é a parte comportamental é a base aqui, mas depois nunca, nós não temos meninos puros, não, digamos assim, só comportamentais,
claro,
emocionais, não é?
Portanto, há uma mistura.
E todas elas, nas diferentes áreas, comprometem aqui as aquisições escolares, não é?
Então,
só para comentar em relação a isto.
Mas a Rita ia-nos dizer qualquer coisa assim.
Temos problemáticas muito heterogéneas. Até meninos que ainda não sabemos que não estão diagnosticados, porque ainda são muito novos,
exato,
mas que nós vemos que um dia poderão eventualmente desenvolver algumas frenias, porque a pessoa percebe a termos de comportamento e porque ouvem voz, etc. O que eu vos queria dizer é que às vezes eles não são assim tão mal comportados. Eles às vezes têm tanta vergonha de se exporem numa sala, por isso é que nós só temos grupos pequeninos, é mais fácil, mas com 30 alunos ou 20 e tal alunos de uma sala e uma professora dizer assim: olha, Joaquim, nome fictício, lê lá aqui a estrofe dos Lusíadas. E ele vai dizer, começa a gozar,
claro,
ou a brincar,
claro,
porque é uma maneira de
esconder,
se proteger,
essas,
não é? E de se proteger. Portanto, quando eles chegam aqui, eles ao princípio não querem de maneira nenhuma ler.
Imagino.
E portanto, nós também já não fazemos esta. Pois. Perguntamos. Eles dizem que
se
não.
Se quiserem, sim.
Então, isso depois é um trabalho que nós temos que chegar. E é engraçado, quando eles começam a sentir algumas vitórias e sucessos da componente cognitiva,
já ninguém os agarra, não é?
Já ninguém os agarra. Pois. Depois a parte comportamental, eles vão falando e de repente as coisas tinham para eles não sei, era um problema enorme, não é?
Um bicho papão, não é?
E de repente tem uma dimensão, eu queria falar, tinha uma dimensão enorme e passa por uma dimensão muitíssimo mais
pequena, gerível,
reduzida, completamente.
Ingerível.
Completamente.
Isso é muito bom.
Agora.
Então vamos lá à nossa reflexão final.
Nós queremos só dizer que aqui no Colégio Bola de Neve acolhemos muitos jovens, tínhamos falado, que após experiências mal sucedidas em escolas públicas, chegam profundamente magoados e com a autoestima fraturada, lá está, como falámos há pouco, não é? Sem confiança nas suas capacidades e com sérias dificuldades de autorrelação emocional e comportamental. Estes alunos não são incapazes, porque há pais que dizem, um filho é retardado, não são nada, são apenas crianças e adolescentes que não encontraram no tempo certo as ferramentas adequadas ao seu modo de estar, sentir e aprender. Porque isto tem escadinho, isto não é tudo igual.
Claro.
Tem que encontrar o
acreditamos
seu
lugar, por isso,
né?
Que a verdadeira inclusão, isto é para nós muito importante, esta história da inclusão, inclusão sim, mas com responsabilidade e com realismo e com respeito pela diversidade sempre. Porquê? Porque a inclusão não passa por colocar todos os alunos no mesmo espaço físico.
Pois.
Não, nós não somos todos iguais. Mas sim por garantir que cada um tem as condições, os recursos e os apoios certos para poder aprender, evoluir e o mais importante de tudo é ser feliz.
Sem dúvida.
Claro.
Às vezes esse ambiente é a escola pública, noutras vezes é uma escola de ensino especial. Ambas têm lugar, ambas são válidas e ambas devem coexistir como partes complementares do sistema educativo. No fundo é um bocado isto que eu quero dizer. Nós não somos um lugar de exclusão, mas sim um lugar de reconstrução. Nós trabalhamos a confiança, o sentido de pertença, a autorregulação, a funcionalidade e o bem-estar. São espaços onde a aprendizagem é feita com tempo. Também é um elemento que faltou falarmos.
Exato.
Nós damos muito tempo. Há tempo. Nós andamos sempre a correr, não é? E aqui não, meninos, vocês têm tempo. E nós estamos
e
aqui
cada um tem o seu tempo,
ritmo,
não é?
Exato, tem o seu ritmo, claro.
E nós acreditamos mesmo que eles vão se conseguir superar, e eles conseguem superar, porque por vezes há alunos que achamos que não vão conseguir,
e
como nós acreditamos tanto, e eles acabam por acreditar tanto. Eu tenho, então na leitura, porque eu trabalho muito a leitura,
este ano tem uma aluna que está no teatro e que é uma leitora fluente, ela não sabia ler nada. Ela entrou para cá, ainda vai ficar cá mais um ano e vai fazer tipo um estágio profissional no colégio. Ela não lia uma palavra. E ela lê que com entoação e com ritmo. Sim, já tinha para aí 10 ou 11 anos, talvez.
Isso também deve ser muito gratificante para vocês.
É espetacular, eu acho que é uma coisa...
Quer dizer, eu nem imagino.
Sim, nem conseguimos imaginar.
Porque nós estamos desse lado, não conseguimos perceber a fundo o que é que vocês podem sentir.
Nós temos
mas realmente deve ser muito, muito gratificante.
É muito.
Lisa estava a dizer, não é?
Numa turma, até estás cá de forma particular, tem 20 anos. A vontade dela de ler é tanta. A mesma situação, que começou agora a ler e também vamos tentar que fique mais um ano para perceber, uma menina angolana que lá em Angola não tinha estes recursos nem escola para, e o pai agarrou em tudo, mudou a sua vida e veio para cá para fazer um esforço para ela conseguir ler. É só o que ela quer, mas ela é tão esforçada, tão... que está a conseguir, ela acredita mesmo, e nós transmitimos, e que está a conseguir. Isso sim, é a tal bola de neve, que nós vamos conseguindo, não é? Aos poucos, vai crescendo. E não só os alunos, mas este amor, este trabalho, que depois culmina nestes sucessos que nos enchem o coração.
É entrega, não é? É entrega.
Entrega diária. Nós também desanimamos alguns.
Acredito que temos aqui.
Mas esta entrega diária. E às vezes há uma coisa muito, muito interessante também aqui, que é... Estes meninos acabam por ser muito agarrados no sentido abracinhos, os beijinhos, inclusive muito afetivos. Sim, eu, por exemplo, chego à minha sala, também tenho alguns meninos autistas, e estes autistas muitas vezes têm...
Sim, senhora, isso que eu ia perguntar.
No início é um bocadinho
mais...
Hoje em dia, se eu não der um abraço, é um problema.
Vão cobrar.
É um problema mesmo, é a primeira coisa diariamente.
É verdade.
Portanto, é bom este sentimento e esta relação que se cria, que é isso que nós levamos. Sim, pronto, não são todos, mas são bastantes, e há dias melhores que outros,
claro. Não, temos dias muito difíceis, mas temos dias tão bons, não é?
Sim. E estes bons acabam por superar
superam tudo, eu acho que superam mesmo tudo. E a pessoa vai, vamos lá, com a alma cheia, com o coração cheio e cheios de amor. Nunca vamos vazios, não é vazias, não é? Pelo contrário,
eu costumo dizer sempre, há sempre o copo cheio, eu vejo sempre o copo cheio, portanto,
e
transmito para os meus alunos, nós temos sempre que ver alguma coisa positiva,
pergunto
no dia, hoje o que é que foi positivo para vocês? Tem que sempre haver qualquer coisa, e tentar ensiná-los e transmitir isso é outra forma de estar e de viver.
Que bom.
Felicidade vem, naturalmente.
É mesmo.
Queremos agradecer.
Nós é que agradecemos
estar aqui convosco.
Rita,
vocês são muito queridas, queremos mesmo continuar.
Obrigada. Nós já nos fizemos de convidadas para as próximas instalações
não se vão ver livros de nós. Vai ficar aqui no podcast, fica gravado.
Exato,
fica.
Teremos muito bem.
Mas somos nós a tirar-vos fotografia.
Tá bom.
Tá bem.
Combinado. Às três a cozinharem.
Exato.
Sim. Depois a experimentar os vossos próprios pratos.
Fica
combinado. Com a orientação das
bandas. Não podes fugir.
Workshop de música e culinária fica combinado.
Muito obrigada.
Sim, obrigada.
Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada, Sofia. Até uma próxima.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan. Tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios centinela. Y volverás. Una vez más, fundiendo nuestros cuerpos como el sol.
recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de ser.
E depois da diretora e coordenadora pedagógica que estiveram connosco, vamos conversar com alguns dos professores. Vamos começar pelas senhoras, se o André não se importar. Temos connosco Vera Burnet, que está numa turma com maioritariamente com meninos autistas. Temos a Ana Paula Vieira, que está com o primeiro ciclo, certo? Mas depois também já nos vai desenvolver mais aí um bocadinho. Ah, primeiro, segundo e terceiro ciclo.
Primeiro,
não,
só segundo e terceiro.
Ah, então tivemos aqui uma informação errada. É só segundo e terceiro ciclo.
Vamos já esclarecer.
E o André Santos, que é professor de artes formativas, não é? Temos o inglês, temos a música, o teatro, a educação visual, pronto, algumas das disciplinas, não é verdade?
Música não, mas exatamente.
Ah, é música não, também tivemos outra, outra informação.
Mas não tem importância nenhuma.
Não tem, é só o inglês, a educação visual e o teatro.
Exatamente.
Pronto.
Porque daqui a segundos vamos começar a falar com as nossas convidadas e convidado e, portanto,
vamos
todas
cantar.
Estas partes são esclarecidas.
Mas vamos cantar?
Também vamos?
Ah.
Outra vez? Não. Mas pode ser, já cantámos há bocadinho. Então vamos começar.
Não, estou a brincar.
Ninguém em particular, podemos lançar aqui uma...
Lanças uma pergunta.
É uma pergunta, é
um tema.
Um tema. Para já... Queremos dizer que nós estamos a adorar estar aqui hoje, não é?
E queremos agradecer estarem connosco hoje aqui. Quer dizer, nós é que estamos convosco, porque no fundo nós é que viemos à vossa escola, mas obrigada por nos receberem.
Nós estamos a adorar estar aqui porque, enfim, o clima é espetacular, toda a gente é extremamente entusiasta. O que nos parece, não sei se concordas. É, não sei se concordas, mas acho que o sucesso desta escola tem muito a ver com esta... com esta capacidade de entrega e esta alegria e este amor que vocês transmitem, não é?
Ah, muito obrigada.
Eu acho que sim.
Nós tentamos todos os dias, não é? E pensamos que essa é a parte mais importante, é conseguir aqui assim a parte de empatia com estes nossos meninos que já sofreram tanto, muitos deles até aqui chegarem, não é? E, portanto, esta é a parte que nós tentamos que... estarem aqui um bocadinho, sermos família e sermos porto seguro e exemplo para eles e estarmos sempre bem, o melhor possível, obviamente, não é? Claro. Porque nós somos todos humanos.
Mas o nosso desafio é como é a escola inclusiva na prática.
Pois, nós queremos saber casos práticos, como é que vocês lidam com eles, como é que estratégias que usam, como é que costuma ser,
que é fácil, nas vossas aulas?
É difícil, podem começar, quem quiser começar.
Quem quer começar?
Ana Paula, Vera, André, quem quiser.
Eu já estou há muitos anos, já sou assim quase um caruncho.
E um caruncho,
não, não acredito, não acredito.
Eu desde a fundação e ao longo da nossa, ao longo de todos os anos, não é? O mais importante sempre é o início de cada ano, não é? Nós pensarmos que, este grupo este ano, não. E nós temos que olhar para aquele grupo de meninos e perceber o que tão bom vai ser daqui a um mês ou dois, porque o primeiro mês é sempre um bocadinho mais...
adaptação, não é?
É a adaptação deles e a nossa adaptação é perceber em cada momento o que de melhor nós podemos tirar de cada um, não é? Perceber qual o tipo de memória que nós vamos utilizar para lhe poder depois na parte do português e da matemática, não é? Não deixar que sejam as limitações que eles tiveram até aí ou que os trouxeram à nossa escola continuam a ser impeditivo. E essa é a parte mais importante. Nós trabalhamos muito com projetos, não sei se calhar as outras, a coordenadora e a
Rita e a Sofia já
falaram, e é a partir daí que nós depois vamos organizando o nosso trabalho, nunca descurando a parte escolar do português e da matemática, que é essencial para a vida destes meninos, não é? Eles chegam aqui, no meu caso, não no da Vera, que ela está com os mais novinhos, ultimamente eu tenho ficado com os meninos mais velhos, meninos a partir dos 12, 13 anos, que chegam aqui assim sem ter feito as aquisições iniciais da leitura e da escrita.
Isso é um grande desafio.
enorme, porque...
Sim, e miúdos com essa idade, não é? De segundo e terceiro ciclo.
Exatamente. E quando nós pensamos assim, vamos fazer uma iniciação, não podemos fazer uma iniciação, porque a iniciação é para meninos de 6, 7 anos, não é? É tudo desajustado. Os livros são desajustados, as propostas são desajustadas. Se fosse para dar resultado, já tinha dado resultado há 3 ou 4 anos ou 5 anos atrás, porque estamos sempre a fazer as mesmas coisas e daí depois íamos desenvolvendo. Eu, por exemplo, tenho uma... É assim, nós vamos lendo e depois vamos descobrir, então fazer isto, ai, fantástico, há quem faça também, quer dizer que se eu faço, mas alguém também faz, deixa-me aqui um bocado mais segura, não é? Ainda que quando eu acho que uma coisa dá resultado, pode dar um ano e no outro não, mas eu vou tentando sempre, não é? Eu tenho rotinas de leitura e de escrita, de apoio à leitura e à escrita, que tem a ver com a parte da memorização. E temos que utilizar vários tipos de memorização, não só a parte de olhar, não é? Porque, por exemplo, eu não sou boa, eu posso olhar muito e depois ajusto, mas se eu escrever... Faço uma lista de compras. Se eu escrever, eu sei que me vou lembrar. Se eu puser só na cabeça, eu já não vou conseguir.
Ah, eu era assim. Eu fazia cábulas para me lembrar das coisas, mas não as usava nos testes.
Pronto, então, sim, é um bocadinho aqui assim perceber.
E já
o que
confessaste
que
fazias.
Toda a gente fez.
E eu fiz cábulas há 2 ou 3 anos. Ui.
Acho que agora já nem se usa cábulas. Agora
pois não.
É verdade.
Agora vão ao relógio.
São técnicas muito antigas. Já
exatamente.
Pois estás a ver, para não, eu assumo que sou antiga.
Nós temos que saber utilizar a nossa idade para muita coisa boa, não é?
Nem mais.
Ah, exato.
Então não é? E pronto, e depois é o reforço positivo sempre que possível, não é? Quando eles na parte prática querem muito fazer uma coisa, por exemplo, nós temos uma parte do nosso projeto em um barzinho e eles passam nas escolas, nas salas todas a recolher os pedidos, tanto dos professores como dos colegas. E eu de repente dei, este ano tinha muitos que não sabiam nem ler nem escrever no início do ano, eu disse, e agora como é que vai ser, como é que eles vão? E eu em baixo fiz-lhes assim uma mnemónica que é TM, tosta mista, TF, tosta fiambre.
Pois, e funciona assim, não é?
Funciona, e agora muitos já querem escrever mais, às vezes vem com um erro ou outro, mas pronto.
Começa-se pelas coisas simples e
depois vai para aí, exatamente. E pronto, eu basei muito... E tento sempre ser muito positiva e muito querida, não é? Como eu lhes digo, eu sou a mãe deles enquanto eles estão aqui assim um bocadinho comigo, não é? O que eu quero para eles é aquilo que eu quero para os meus filhos, essencialmente que deixem boas memórias, que acho que é sempre o mais importante, e foi isso que eu também sempre pedi aos meus filhos, assim, deixem sempre boas memórias onde passam, porque nunca fechamos uma porta, não é? E eu acho que isso é o mais importante para eles também, não é?
Essa... É isso mesmo. Vera. Os seus meninos fazem o pino, a Vera faz o pino com eles.
Ai, a Vera é fantástica.
Falar que é uma grande animação.
Conte-nos tudo.
Não, estava aqui, também tive aqui a refletir um pouco. Eu acho que das minhas grandes preocupações quando comecei este ano com eles teve muito a ver com o estabelecer esta relação, ou seja, quando eles chegam, as vozes chegaram só com o corpo, mas também com aquilo que é o ânimos deles, não é? Para perceber um bocadinho como é que cada um se encontra. Nós todos somos diferentes, portanto, quando nós começamos um dia de trabalho, estamos neste invólucro, que é o nosso corpo, que permite-se disfarçar muita coisa. Pronto, mas o que eu gosto de fazer com eles é também dar-lhes espaço para que eles tragam realmente o verdadeiro estado em que se encontram.
Quem tem,
e neste aspecto temos uma coisa à nossa favor, é que eles não têm filtros, são muito sinceros. Se querem estar a trabalhar, se querem estar a dormir.
Eles não escondem as emoções.
Mas isso é muito giro, porque acho que dá uma matéria-prima para trabalhar muito bem e trabalhar em autenticidade, não é? Pronto. Por isso, eu agora em termos de práticas e aquilo que eu realmente também pensei que podia ser interessante trazer aqui para esta nossa partilha, para mim tem sido muito importante começar o dia em roda, ou seja, abri ali um espaço na sala, reorganizei, pus as mesas em 2 grandes grupos e abri um espaço, esta semana ainda ampliei mais, pronto, para podermos realmente distender-nos, descontrair, sentar-nos, ouvir-nos e olhar-nos uns para os outros, pronto. Criar no fundo esta conexão,
contacto visual é importante,
olhar, o toque
também,
e, sim, é, sim, é muito, claro que cada um deles, por exemplo, há um que pode precisar muito ser tocado e há outro que se eu ponho a mão no ombro
não gosta nada,
fica
claro,
muito aflito, pronto, e temos que entender e respeitar muito os limites de cada um deles e a melhor maneira de estabelecer relação com eles. Também no início de cada tempo letivo, nós temos a rotina e os horários, perceber um bocadinho, quando eles voltam à sala de aula, que é um espaço mais estruturado,
O que é preciso? Estão moles, é preciso ativá-los, é preciso energizá-los, é preciso, de forma estruturada, trazer uma brincadeira que os possa largar energia, fazer largar energia, ou precisamos, pelo contrário, de qualquer coisa que os acalme, que os relaxe, que os traga mais para, para uma capacidade para estarem focados. É muito, assim, o exemplo mais óbvio que me está a vir é, por exemplo, quando eu preciso dizer, ou quando percebo que eles precisam deitar energia fora, fazer uma transição do espaço cá fora do jardim para a sala de aula. Muitas vezes deixo que se continue a jogar a bola, mas com regras. Pronto, e aí trabalho, estão a largar a energia, mas estamos a focar, estamos-nos a concentrar, estamos a dar a vez uns aos outros, aqueles que são mais inseguros têm a oportunidade também de poder tentar. Mas quando preciso, por exemplo, que eles se serenem, o balão já é, agora usando esta, o balão já é totalmente diferente, porque é muito chique, porque lentifica-os muito e põe-nos mais no modo contemplativo, de observar, de muito mais suavidade. E é muito engraçado como aquilo que serão vá, objetos até com algumas semelhanças podem, sim, 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 podem trazer... exato. Portanto, há muito este começar o dia em círculo, aproveitar muito o que eles trazem, por exemplo, pode ser uma história, pode ser o que aconteceu durante o fim de semana. Estou a pensar num aluno que, por exemplo, trazia muitas coisas na sua lancheira e que ele era um ritual, é como se fosse a mala da Mary Poppins, ele tinha que tirar, não tira, mostrar assim aquilo tudo, vera.
Tudo um ritual.
Com muita atenção. Claro que eu podia pensar, como é que eu atuo em relação a isto? Ou, tipo, não, agora não pode ser, por favor, guarda isso, ou então não, vamos assumir isto e vamos trazer isto para todos. Pronto, e então... É dar lugar e dar espaço para as coisas deles. Eles também se sentem realmente importantes e valorizados.
Claro,
então,
claro.
Podia ser o iogurte e a colher e depois o cromo, tudo coisas completamente aleatórias. E, por exemplo, muitas vezes aproveitei toda esta diversidade de objetos para fazer o jogo de uma brincadeira, que era escondia uma manta ou um pano por cima destes objetos, tirava-se um e eles tinham que adivinhar. Então foi muito engraçado, depois no dia a seguir havia um também, peraí que eu também tenho cenas para trazer aqui para ora aí, outra vez. Isso é muito giro. Mas fazer dinâmicas que impliquem música, impliquem movimento... Impliquei jogos, sei lá, desde o Rei Manda, no outro dia eles chegaram todos muito contrariados, não queremos trazer e não queremos fazer, uhum. Não é? E às tantas eu olhei para um deles e assim, dedo no nariz, de repente parecia que estava dedo no nariz, cotovelo no joelho, cabeça no ombro, pronto, tudo isto faz com que eles depois, no fundo, captar a atenção deles se e a adesão deles para o começo do dia. E agora... Por exemplo, à segunda-feira uma coisa gira, que é muito trazer os temas do fim de semana. Por exemplo, esta semana foi muito engraçado que a propósito do jogo de futebol, nós íamos a seguir a ter a português e aproveitou-se imenso, fez-se ali uma chuva de ideias. Eles disseram tudo, todas as palavras, todas as que eles se lembrassem associadas ao futebol, baliza, redão e áreas mísseis.
Aquele exercício fabuloso.
Pronto, tudo isso foi para o quadro, em papelinhos, uhum. E, portanto, todos participaram, todos puderam trazer aquele entusiasmo, uns mais contentes do que outros, mas associado a uma atividade que lhes diz muito. E depois partimos para a língua portuguesa a partir dali. Portanto, nesse dia achei que uma dinâmica podia ser viável. Eu acho que correu bem, foi o jogo da forca. Eles adivinharem a primeira letra, porque são crianças que ainda têm, quer dizer, a identificação de cada letra e o som de cada letra ainda está muito pronto. E foi um jogo que foi possível fazer com a turma inteira. Outra coisa engraçada, por exemplo, na sexta-feira... encontrei uma música que eu achei que relaxava a todos, a começar a mim mesma, que é sexta-feira, vamos descansar, vamos passear, vou brincar no meu quarto, fazer o que me apetece, disse nunca me farto, pronto. Eles aderiram completamente a esta... No fundo é, sexta-feira vai ser um dia para nós celebrarmos, por um lado, celebração, um dia que tem que ser mais leve, pode ser mais leve, também a gratidão, conseguirmos fazer uma dinâmica tomada de consciência das coisas que eles gostaram mais, daquilo que foi saboroso, foi consolador. Pode ter sido uma refeição, pode ter sido uma brincadeira, pode ter sido qualquer coisa. E passar um papelinho encarnado pode ou não ter a forma de coração, para dentro de um frasco. E depois, quando nós temos o frasco cheio, pronto. E também podiam agradecer coisas que mantinham no segredo, no coração deles, pronto, coisas da sua intimidade. Pronto. E também o compromisso, porque eu acho que
são coisas muito simples.
Sim. Por exemplo, o compromisso, muitas vezes eu trabalho com eles, é eles vão para casa, não é? Então, o que é que nós pedimos em casa? Qual é o nosso contributo? Porque muitas vezes estas crianças são crianças que requerem tantos cuidados e muitas vezes é mais fácil fazer quase por eles do que fazê-los fazer. Fazer dá um trabalho enorme. E acho que eles também têm que ser apoiados e incentivados a sentir que têm um papel, porque o papel deles pode ser tão simples quanto arrumar os meus ténis dentro do armário, fazer uma cama mal feita, mas que se faça.
Vocês sabem se isso se perdona em casa e quando eles vão...
Esse feedback em específico não pedi essa adoção aos pais, mas trabalho um bocadinho esta intenção e esta consciência das coisas que eu posso fazer. Posso cortar os legumes, posso arrumar o quarto, posso ajudar o meu irmão, posso não discutir com o meu irmão, pronto. E depois escrevemos num papel e eles levam aquilo de bradinho no bolso como se fosse assim um segredo, uma cena deles. Eu digo, podem partilhar com a mãe ou com o pai, porque assim também o adulto pode ajudá-los. Mas eu acho que é um exercício também deles saírem de si, não é? Não estarem tão centrados nas suas... Sim, e perceber que podem ter um papel pequenino que seja. Outro aspecto que eu acho também importante tem a ver com a maneira como nós podemos, ou seja, de uma maneira muito mais vivencial e quase sensorial, trabalhar os vários conteúdos, por exemplo, o português. Estou-me agora a lembrar de, a propósito da letra, acho que era da letra F, trouxe uma história muito gira que era os sentimentos mudam como os rios. Pronto, e o livro contava a história de um menino que estava numa paisagem muito bonita e pronto, por aí fora. E entre uma altura, depois convidei-os a escolherem um lugar muito sossegado na sala de aula, onde eles se imaginassem também nessa paisagem. Imaginem que estão debaixo de uma árvore, estão a ouvir o som da água e do rio, fazer um bocadinho essa composição de lugar, escolher um lugar, ouvir o silêncio e depois, no tempo a seguir, que era expressões, eles estiveram a desenhar um bocadinho aquilo que seria um lugar ideal para eles.
Acho que no papel aquilo que tinham imaginado.
Sim,
não é?
Sim. Depois, há outras coisas que eu me vou lembrando, sei lá, por exemplo, a matemática... Se nós fazemos contas, para uns é muito desafiador, eles têm imenso interesse nisso, para outros é uma branca. Então uma boa maneira de trabalhar todo o conceito, a quantificação, a contagem, a representação desta quantidade por um número, é através de jogos que no fundo eles espontaneamente são provocados até pela competição. E aí eles vão mesmo saber, não, eu tenho 3 e tu tiraste-me 2, como é que eu vou ficar agora, fico só com 1, pronto. Essa parte mais lúdica de jogos pode ser o Uno, pode ser usar o jogo do dominó para eles contarem as bolinhas de cada metade da peça. Faz com que eles percebam que a matemática serve, para que é que a matemática serve. E depois então podemos
tirar aquele conceito mais abstrato,
sim,
não é?
Uhum.
Que às vezes este conceito abstrato é difícil de aprender e dificulta a aprendizagem, bloqueia com um pouco a parte da aprendizagem, porque o que está a fazer é... são as bolinhas das peças, sim, de dominó, é o eu perceber que fiquei agora de repente com menos peças do que tu,
pois,
agrupar, até trazer isto para a realidade, não é?
E dinâmicas com o seu próprio corpo, pois. Vamos agrupar em 2, vamos agrupar em 5, vamos agrupar em 3, vamos pôr por ordem, quem é que é o primeiro, quem é que é o terceiro, pronto. E são exercícios que acho que acabam por eles, tudo que eu acho que nós, todo o conhecimento que nos atravessa o corpo, eu acho que fica muito mais internalizado,
acho,
não é?
Que sim.
Pronto, estudo meio também, eu vou falar muito.
Mas
há muitas coisas...
Se der para 2 programas, fazemos 2
programas. Eu posso trazer estas coisas todas, não sei se o André vai ficar.
Pronto.
Mas, por exemplo, no estudo meio, uma coisa que eu acho que foi muito gira, é um exemplo super simples, as rotinas.
Ok.
Então falámos alongadamente sobre as rotinas do dia, vai desde acordar, lavar os dentes, tudo isso. E então sugeri que cada um deles escolhesse uma dessas rotinas, seriam 12, cada um escolheu. E cada um ia pensar num gesto e que identificasse, até por termos não verbais, que ficasse completamente identificado com essa rotina. Pronto. E cada um pensou num gesto, trabalhámos esse gesto todos em grupo, portanto, todos eles repetiram os vários 12 passos, apesar de serem autores daquilo que era o gesto associado ao momento.
Uhum.
E depois eles percorreram desde o final da sala até ao extremo da sala. Eu pus uma música muito gira, que também lhes traz um ritmo mais em slow motion, e eles, ao som da música, eu ia passando os cartões e eles iam fazendo em grupo essa coreografia. E então foi um processo muito construtivo, muito colaborativo, e eu acho que eles realmente perceberam, ficaram ali assimiladas as rotinas, mas de uma maneira mais criativa e construída por todos. Estou-me a lembrar também, o tema da interdisciplinariedade também é um aspecto que eu acho que é muito importante, que tem a ver com, por exemplo, os professores das outras atividades. Aqui o André de teatro, professor de música, psicomotricidade, muitas vezes eu gosto muito de falar com eles, porque há aqui trocas muito interessantes. Eu, por exemplo, trabalhei duas canções que o professor de música me passou a letra, e a adesão deles, a velocidade com que eles aprendem,
essa articulação
é totalmente diferente. Eu fiz pus a letra de música, cantámos no início da aula de português, depois as perguntas, a interpretação, a própria escrita faz-lhes muito mais sentido, porque se eu vou dizer a Sadona dos Estrutos comprou cerejas, isto não lhes diz nada, quer dizer, é um nome que não é da época deles.
Era como há pouco falava na aprendizagem da matemática, que é a mesma coisa, é tirar este conceito mais abstrato, não é?
E as coisas ficam muito mais integradas. E outro aspecto também tem a ver com tudo sejam dinâmicas colaborativas. Por exemplo, o jogo das cadeiras, eu nunca faço expulsar alguém de uma cadeira.
Uhum.
Todos têm que se sentar nas cadeiras. Então, chega-se ao fim do jogo das cadeiras, eles têm um sentado na cadeira, obviamente é aquele que ganhou, mas depois temos uma fila para cima da toda a seguir. E também as construções, por exemplo, quando temos umas caixas cheias de peças de madeira, então podemos ou fazer um jogo cooperativo em que todos vamos acrescentando peças e fazemos uma escultura de grupo, ou por exemplo, outro dia que eu fiz foi aquilo que seria a cidade ideal, a escola ideal, o parque, o jardim, a polícia, pronto. E todos eles, cada um escolheu aquilo que queria construir, e depois em cima da mesa ficou no fundo essa representação de uma cidade que todos colaboraram. O último ponto que eu vou depois e é que na próxima esqueci não, tem a ver com isto que a Ana Paula dizia, que é muito o reforço, o reforçar, qualificar e elogiar. Por exemplo, desmistificar, ele efetivamente em pequenina a ida ao quadro era absolutamente terror. Aqui podemos, há muitas maneiras que nós podemos fazer de qualificar e valorizar o trabalho deles. Por exemplo, um dos alunos que eu tenho tem mais dificuldade, eu posso contar 3 mais 1 e ele diz 6, pronto, mas o trabalho que ele faz, o empenho, sempre chega com vontade de trabalhar. E então eu, há dias em que eu partilho muito, olhem e vejam que este, sei lá, o João, o Pedro, o Manel, provavelmente fez agora os nomes, o que é que ele fez? E este, dar este espaço, e olhem, esta fiz, eles adoram, eles têm muito orgulho no trabalho que fazem, porque eu dei muito espaço também para que isto fosse partilhado. E vamos ao quadro, não é para sermos
expostos,
mas é para brincarmos no quadro. Muitas vezes eu chamo-os ao quadro para eles serem meus coadjuvantes. Vais-me ajudar aqui, vais fazer isto, agora vais ser professor comigo. E eles aí relaxam e conseguem entrar na brincadeira, porque percebem que vai ser uma oportunidade que os qualifica, que os valoriza. Pronto.
Bom, e agora vamos passar aqui ao André, não é? O André recém saído da faculdade?
Não, já saiu há algum tempo. Não.
Há uns aninhos.
Mas que dos 3 convidados é o mais.
Tenho o título de professor mais novo do colégio.
Mais novo.
Sou sim.
E fizeram alguma praxe? Não.
Alguma praxe? Não.
Eles praxam-nos todos os dias.
Chega, não é?
Todos chegam essas praxes.
Eles ajudam-nos imenso nesse campo, é verdade, é verdade.
Então, o que é que tem para nos contar sobre as suas aulas e esta experiência aqui no colégio? Como é que tem sido?
Há quanto tempo é que o André está cá?
Olha, eu estou a caminho dos 2 anos, não só neste mundo do ensino especial, como no mundo do ensino. Está a ser fantástico. O que é que eu posso dizer?
Como é que chegou aqui a este colégio?
Como é que eu cheguei a este colégio? Olha, cheguei numa altura de transição.
Não, mas porquê? Como é que chegou? Era porquê? Como é que foi? Porquê que...
Como é que eu cheguei aqui a este colégio? Estava assim numa altura de transição pessoal e confesso que nunca tinha considerado o ensino. Foi uma coisa que me apanhou não querendo entrar.
Mas não há coincidências,
sabe? Não há coincidências, já vim a acreditar que sim. Nunca tinha considerado o ensino, de facto. Vim aqui um bocadinho de mente aberta, a oportunidade apresentou-se.
E tem sido uma experiência?
Tem sido muito positiva e muito gratificante. Nunca tinha considerado o ensino, mas hoje em dia é o que sou professor e não me vejo a fazer outra coisa de todo.
Que bom.
Acho que estou numa posição bastante, bastante interessante, não é? Porque eu estou neste mundo das artes em que os observo fora da sala de aula convencional, não é? Onde podemos brincar, não estamos na mesa, até às vezes nem sequer de sapatos estamos. Mas por outro lado também tenho aqui este campo do inglês, em que estamos numa sala de aula mais direitinha, e é muito engraçado ver a maneira como as capacidades são transversais, não é? Que este projeto do teatro que eu estou aqui a trazer por causa da minha formação, uma coisa que estamos a começar este ano, que acho que está a ser bastante positivo, e os miúdos estão a aderir fantasticamente. Neste momento estamos a operar com dois grupos. Temos um grupinho de alunos com quem eu estou mais familiarizado, com alunos mais velhos, muitos do meu nono ano. Acho que aqui dos três sou quem tem o ano mais...
Sou o único
que tem aqui o nono ano, é verdade. E temos outro grupo, que são muitos aqui os meninos da Ana Paula, que são grupos muito diferentes. Um grupo está mais desenvolvido, mais maduro. E outro grupo, por exemplo, temos alguns não leitores, que está a ser muito engraçado. Como é que nós passamos aqui a cultura das artes...
O desafio é maior.
É maior, mas também possibilita aqui resultados menos óbvios, inesperados, digamos assim, não é? Como é que eu lhes passo... Como é que nós criamos aqui uma história se eu não vos posso dizer, olha, agora tu decoras esta fala, agora vais para ali, faz isto... Mas é possível e eles fazem. Muitas vezes nós experimentamos muito à base da narração. Eu posso estar aqui a narrar uma história e posso associar, ok, tu vais ficar com esta personagem, tu ficas com esta.
E eles podem improvisar também, não é?
Podem improvisar, eu dou-lhes o espaço para isso. Mas pode ser aqui uma ferramenta mesmo de autoconhecimento para eles e de contar com o seu emocional. Um exercício que eu gosto muito de fazer com eles. Eu costumo ponho assim uns papéis no chão, crio uma escala. E a escala vai do muito zangado ao muito feliz e fazemos ali uma paragem no apático a meio. E é muito engraçado, muitas vezes, com o que nós assumimos, sempre dos meus não leitores, se eu estiver a ler uma história e lhes perguntar diretamente o que é que o personagem A está a sentir quando lhe roubou a maçã, se calhar eles sentem-se assim um bocadinho encavacados para responder. Às vezes é algo que acontece na sala de aula, não é? Quando estamos naquele momento mais sério do quanto é que há mais B.
Exato.
E passo horas,
desbloqueamos aqui. Ai, agora o que é que eu respondo?
Mas é engraçado, quando nós estamos neste espaço da brincadeira e estamos lentamente a observar a história com calma, certo. Eles próprios conseguem colocar-se na escala dos sentimentos e até conseguem fazer em tempo real uma avaliação da evolução dos mesmos. É engraçado que eu noto isto nas minhas aulas, tirando do teatro. Eles acabam por ficar muito mais conscientes do que sentem no determinado momento. Não foi incomum estarmos, por exemplo, numa aula de inglês, eles estarem ali a bater num exercício. Eu perguntava, então, mas olha, tu agora na escala, como é que estás a sentir? E eu, pá, professores, eu não estou nada feliz. Ok, não estás muito feliz, então vamos construir isto. Porquê é que não estás a sentir muito feliz? Ó, professor, é que eu fico com vergonha de errar à frente dos meus colegas e fico um bocadinho estressado quando o professor me convida a participar e a responder. É fantástico. Esta vontade que eu crio com eles no espaço do teatro, depois trazer para a sala de aula, nós queremos não só intimidade, nós queremos uns com os outros. As capacidades deles próprios de conseguirem comunicar o que sentem.
Identificar, sobretudo.
Exatamente.
Né?
Acaba por ser um bocadinho autoconhecimento. Eles estão a contactar com eles próprios. Olha, tem sido fantástico neste aspecto. Obviamente tem tido as suas vantagens de uma maneira mais óbvia e direta, por exemplo, ao nível do português. Não é incomum receber feedback das professoras de português ao nível da leitura. Meninas e meninos que, se calhar, no início do ano se mostravam um bocadinho pouco confiantes com a sua leitura, encarnam personagens em sala de aula, que é fantástico. a dizer, professor, você não vai acreditar, a personagem era uma menina pequenina assustada e eu, quando dei por mim, estava quase a gritar a dizer o texto. A professora, não sei, mas quando até me bateu palmas, eu estava... Pá, fantástico. Tem sido...
Há bocadinho dizia, pela minha formação, não considerei-me assim. Qual é a sua formação?
Eu sou licenciado em teatro e prática profissional.
Ah, desconfiava.
Sim.
Não,
isso era
teatro?
Sim.
Era. Então devia estar distraída.
Sim.
Ah, pois é.
Eu formei-me
essa parte.
Sim, eu formei-me em teatro na Universidade de Coventry durante 3 anos.
Disse esta
daí,
parte.
Daí o lecionar inglês.
Daí
também.
O inglês.
Também, mas isso foi...
Não, o André disse que devido à formação, falou das aulas de teatro.
Exatamente.
A formação dele.
Pronto, então olha.
Tu é que não me percebes?
Não faz mal.
É assim, essa desculpa não que estava distraída.
Não tem mal.
Mas pronto, agora já entendi plenamente.
Pronto, foi teatro em Coventry.
Teatro, Coventry. Daí o inglês.
Exatamente. Sim, é um bocadinho isto. Saltou-me aqui um bocadinho à vista uma questão aqui que a minha colega Ana Paula tocou, que é nós acabamos por assumir aqui um papel, não necessariamente de escola, mas acabamos por ser aqui uma pequena comunidade. Bastante familiar, eu não acho que ainda tenha o estofo ou a idade para dizer que sou um género de pai, mas gosto de pensar e gosto de os abordar aqui um bocadinho como o irmão mais velho. Sim. Um bocadinho mais velho. E gosto de trabalhar um bocadinho na base deste princípio. Nós às vezes não, enfim, temos todo o tipo de crianças, não é, que encaram a sala de aula de todas diferentes maneiras, com mais ou menos insegurança. E para mim é muito importante desconstruir um bocadinho isto. No teatro nós temos este conceito chamado o child's play. Quando nós crescemos, nós esquecemos um bocadinho como é que se brinca. Esquecemos o que é ser criança. E quando um ator tem de encarar um papel, tem de saber desconstruir isto um bocadinho. Não, eu agora não sou o professor André Sério que marca faltas, chegas atrasado, agora sou o Romeu e estou de coração partido. Sim, e é uma grande desgraça à Julieta. Eu acho que a sala de aula tem de ser um bocadinho isto, temos de saber brincar com eles. Obviamente passo-lhes os conteúdos básicos que eles têm de aprender, os verbos, a gramática, tudo, o vocabulário que eles têm de aprender, mas gosto de pensar que não sou muito muito rígido com os conteúdos. Gosto que eles saibam que é um espaço sempre de onde eles podem aprender um bocadinho mais sobre si. Em que sentido é que eu digo isto? Se eles vão saber sair daqui a saber falar inglês com o sotaque britânico perfeito, provavelmente não vão. Vão saber daqui a não sei quantos anos como é que se conjuga o verbo to be, o past continuous, provavelmente também não. Mas se
também
eles tiverem,
não é isso que é
também não, não é isso que é importante, mas se eles tiverem a abertura connosco, que lá está esta relação quase de irmão mais velho, também como figura de autoridade, claro, nós temos aqui, eu acabo que eles acabam de ficar muito receptivos, muito mais receptivos a passar barreiras que apresentam. Olha, no início do ano tinha um aluno que lá está, ele ficava muito ofendido quando eu o convidava a participar. Já às vezes caímos aqui um bocadinho na armadilha, então, mas eu estou-te a pedir para fazeres isto, não estás a fazer, estás a ser adolescente, estás com mal vontade, então os meus 9 anos estão assim, as hormonas às vezes não me ajudam. Mas que temos, às vezes, de dar aqui um passinho atrás e pensar, ok, child's play. Então, doutores, você hoje você não dormiu com os pés do lado certo da cama, então, mas não quer participar porquê? Está aqui com alguma coisa que não me pode contar, às vezes demora aqui um bocadinho a desconstruir a coisa e pronto, temos de saber quando brincares um bocadinho. A verdade é que lá vamos desconstruindo com calma, às vezes até vou lá e sussurro, faço um bocadinho de brincadeira, então mas conta-me lá, porque é que... O que é que se está aqui a passar? E lá está o tal professor, eu tenho vergonha, eu não me sinto à vontade de errar à frente dos meus colegas. Ok, então agora finge lá que me vais dizer aqui uma coisa. Estamos a falar ali do teu colega, ele não pode ouvir. Então, mas diz-me lá, se isto aqui é o why, em que forma é que fica o verbo to be? Diz-me lá. E ele lá sussurrando, é assim, é assado. Pá, espetacular, malta, vocês não ouviram? O vosso colega acabou de estar corretíssimo. Pá, fazemos isto uma, fazemos isto duas, Agora, a próxima vez que eu peço a convidar, se calhar já não preciso fazer tantas brincadeiras, não é? E isto tudo porque, lá está, a base do teatro, eles são um bocadinho os nossos personagens, a sala de aula é um bocadinho o nosso palco, não é? Não podemos obrigar um personagem a fazer algo que ainda não está pronto para fazer.
Temos de... o humor e o amor.
Exatamente, é
era
o humor e o amor.
Ana Paula, isso.
Exatamente, olha, me devia ter dito melhor.
Uma grande frase.
Exatamente. Portanto, o que é que eu posso dizer? Acabas de ter uma experiência assim um bocadinho transversal. A aula de teatro, a aula de inglês, acaba por misturar ali um bocadinho e acaba por ser um ambiente muito relaxado. Gosto também de lhes dar a oportunidade, já que tenho um professor aqui um bocadinho mais perto da idade deles. Gosto que eles tenham a abertura de me fazer certas perguntas, se calhar não se sentiriam tão à vontade para fazer. Lembro-me, inclusive, de uma aula... eu gosto muito de entrar em conversas com eles, gosto de lhes contar, até porque lá, para vocês próprios disseram, não me licenciei assim há tão poucos anos. Adoro falar-lhes das minhas aventuras. O mal, nós estávamos a aprender, eram os números, estávamos a falar dos números e a conversa foi do 1, 2, 3, quando aí por mim estávamos a falar de matrículas de carros. O pai, eu percebi que eles estavam com muita curiosidade de como é que se processava o processo de tirar a carta de condução. E lá está, a matéria é muito importante, mas estão aqui estes grupos de jovens que se calhar mais daqui a, alguns deles daqui a 5, 6, 8 anos vão ter a idade que eu tenho agora, eles estavam muito preocupados com como é que se tira a carta. E eu gosto muito desta vontade com eles dizer, malta, sabem que mais? O 1, 2, 3 vai esperar até à semana que vem, não sei das quantas, vais-me buscar o projetor, eu vou-vos mostrar como é que se faz um exame de código. E isto é um exemplo de N coisas. Acho que houve mal, até falámos como é que se passa uma fatura. Porque, sinceramente, a mim ninguém me ensinou.
São extremamente importantes.
Extremamente importantes. Eu acho fantástico. Quando nós lhes damos esta abertura de, lá está, não serem os alunos rígidos, não posso levantar, não é que eles se levantem muitas vezes, não é? Mas como posso sair agora aqui, tenho que passar tudo direitinho. Percebemos que eles têm muito mais vontade de ser alguém, de fazer a vida deles acontecer, do que se calhar nós lhes damos o crédito para isso, não é? No fundo, com mais patologia, menos patologia, mais insegurança, menos insegurança, são jovens que estão a tentar descobrir o lugar que ocupam no mundo, como eu também não fui assim há tanto tempo, não é? E, olha, posso dizer que é muito gratificante para mim poder ser este papel de irmão mais
acho
velho.
Que deve ser para vocês todos.
Exatamente,
não.
Exatamente.
Aqui nesta escola, são jovens muito sensíveis.
São.
Uma coisa é não compreenderem ou não terem conseguido aprender a ler e escrever, outra coisa é não perceberem o que é que são os seus sentimentos, não é? Já foram usados e tudo mais. Nós, quando vamos às peças de teatro, nós temos uma parceria com a Fábrica das Artes. Uma foi sobre a morte e uma das meninas ficou muito aflita, ela não sabe expressar. Então, ela, no final, a maior parte dos grupos faz assim um momento de partilha, em que cada um pode perguntar aquilo que quer. Nós nunca sabemos o que é passado do microfone, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Portanto, ficamos sempre assim, meu Deus, e agora? E ela, naquela sua mente, ela tentar explicar que ela também estava triste porque a avó tinha morrido, mas assim numa parte muito, e se nós formos a pensar assim, não vale a pena levá-los porque eles não vão perceber e eles apreendem sempre qualquer coisa. Se aquilo também, se calhar, se nós formos todos ver a mesma peça, cada um de nós vai ter suas sensibilidades,
não
é? E isso é que é a parte mais importante, nós não nos podemos esquecer, não é retirar, é dar-lhes tudo e eles à sua medida e a serem esponjas, não é? Porque cada um vai vendo aquilo que consegue.
É mesmo. Eu acho que vocês fazem um excelente trabalho. Quero-vos agradecer.
Eu tenho a certeza
que o trabalho que vocês fazem é mesmo espetacular. Nós já nos impingimos para a nova casa, portanto vão levar connosco outra vez.
Vamos aprender.
Serão bem-vindas.
Mas já dividimos aqui tarefas, se calhar a música fica mais contigo, a culinária comigo, mas depois temos de trocar.
Sim, mas eu também gosto muito do teatro.
Pronto.
Também. Serão bem-vindas.
Já sabem, não se deem livres de nós.
E também podem estar na nossa festa final do ano, que é
fantástico.
Pronto.
Está a ser agora
um arranhado fantástico sempre, não é?
Pois é.
Nós estamos a tomar nota de todos esses convites, portanto.
Mas
é para cobrar, sem dúvida.
Vou amar.
Boa. Queremos agradecer mais uma vez terem-nos recebido aqui, terem estado à conversa connosco e até uma próxima.
Até ao próximo evento.
Claro que sim.
Até ao próximo vai ser o Arraial.
Até ao Arraial.
Muito obrigado.
Obrigada.
E depois das entrevistas que tivemos, Fátima, não podíamos terminar da melhor maneira, não é?
É verdade.
Aqui com três alunos daqui do Colégio Bola de Neve. Temos connosco o Simão, o Edgar e o Miguel. Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá.
E nós vamos querer saber tudo sobre vocês aqui no colégio. Podemos começar aqui pelo Simão. Simão, quantos anos é que tu tens?
15.
E estás aqui no colégio desde quando?
Acho que desde ou do quinto ou do quarto. Estou desde o quinto. Entrei antes da pandemia.
Ah, muito bem.
Ainda tive as aulas presenciais e depois aconteceu a pandemia. Estou aqui por volta, não quero estar a exagerar, mas há uns 7 anos.
Há uns 7 anos.
É um bom tempo.
Não é? É um bom tempo, é verdade.
E é finalista.
É verdade. Para o ano já sais. Conta-nos um bocadinho como é que é as aulas, como é que é vires para a escola, como é que é a tua vida aqui na escola.
É engraçado.
E como foi estar aqui?
E como foi, que já estás quase de saída.
É engraçado. Temos muitos professores que dão aulas muito sérias e falamos sobre muitas matérias. E há aqueles professores que no meio da aula têm sempre aquelas brincadeiras, por exemplo, a setora de História, que é uma professora super engraçada. Nós estamos a dar as aulas e tivemos uma aula que eu adorei, que foi falarmos sobre os anos 20, os anos 20. Então, tivemos a fazer ali um bocado de brincadeira, tivemos a falar sobre coisas dessa época e foi engraçada, foi uma aprendizagem engraçada. Sabemos que também na vida tudo muda e desde que estou cá eu aprendi que a melhor forma de nós aprendermos também como os outros lidam é fazendo as amizades.
Os amigos é muito importante.
Exato, os amigos, tenho uma que eu vou levar para a vida, que é uma amiga minha, uma grande amiga que é da escola, que eu e ela aprendemos muita coisa sobre um e outro. Nós temos as nossas diferenças, mas no fundo nós os dois sabemos que nós os dois estamos sempre lá um para o outro.
Ela também é finalista?
Então,
ainda não.
Não é finalista.
Não é.
Mas isso não quer dizer que...
Depois vocês... vens visitá-la aqui à escola.
Venho visitar a ela e a minha namorada.
Ah, e a tua namorada? Então... Tu tens uma namorada aqui na escola?
Eu tenho.
Como é que se chama a tua namorada?
Leonor Saragossa. Ela é... Ela é super querida e super engraçada.
Só podia ser, não é? Só não era a tua namorada.
E um bocadinho ciumenta, tudo mais.
Isso é que já é pior.
Mas tem que pensar
mas
mais.
Mas também ela tem muitas qualidades. E isso eu reparo. Uma qualidade dela é que ela nunca deixa ninguém para trás. É sempre quando vê alguém mais em baixo, quando vê alguém mais triste, ela vem logo tentar animar.
Dar apoio. Não é?
Muito bom.
Isso é que eu vejo nos meus amigos, que eu acho que é uma coisa que eu tenho que levar para a vida.
Pois é, é os amigos. Muito bem. Olha, diz-me outra coisa. Qual é assim a aula que tu gostas mais de ter?
História.
História.
História. Porquê? História e EV. São duas aulas que eu gosto.
EV com o professor André.
Sim.
O professor André é um porreiro, hein? Que nós já tivemos a conversa com ele.
Pois foi.
Pois é.
Diz lá.
É
e
verdade.
E
brincalhão.
Brincalhão, pois. Porquê é que tu gostas de história?
História, gosto porque entusiasma. Ficamos a saber um bocado sobre mais o mundo que tivemos antes. Por exemplo, eu adorei saber dos anos louco 20, adorei saber de várias coisas que aconteceram. Da época da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Agora estamos a dar a Segunda Guerra Mundial e vamos dar o ataque a Hiroshima, Nagasaki, que é uma coisa que me espanta, que é os factos que houve já no mundo e que são reconhecidos como hoje como uma história para contar.
Eu também adoro história.
Pronto.
É verdade.
Os mais velhos
que alguém
contam.
Sabes? Sei.
Os mais velhos que contam, tua opinião. Por exemplo, aos netos. A minha bisavó contava uma história que eu levei sempre para a vida, que foi... Ela, quando nasceu, as coisas eram muito diferentes. Não havia tecnologias, não havia muita evolução. E ela, quando, à medida que foi crescendo, ela disse que ela nasceu em Lisboa, mas foi viver para o campo. E ela disse que quando teve o meu avô era muito apegado ao campo. Quando se mudaram para Lisboa, o meu avô ficou com aquele...
Não se adaptou bem.
Não se adaptou, ficou com aquela saudade da casa, de casa. E até hoje temos uma casa que tem umas coisas que o meu avô gosta, que é nespereiras. Que isso, o meu avô, nesperas... podem-lhe meter um prato cheio de nesbos, o meu avô come.
E assim ficou com um bocadinho do campo em casa também.
Sim, e somos uma família um bocado muito... Somos uma família unida.
Que bom.
Olha, isso é muito bom.
Todas as famílias têm os despiques, mas nós temos alguns, mas não são muitos. Mas nós, quando alguém acontece alguma coisa, a família une-se para ajudar.
Assim é que é,
pois.
Quando
assim
eu
é que é,
tive um imprevisto na minha vida, que fui parar ao hospital, pronto, porque aleijei-me, a minha família toda, quando eu cheguei a casa, ninguém me largava. Estavam sempre todos a perguntar se eu estava bem.
Mas isso é muito bom. Tu também sentes que aqui no colégio tens uma família?
Sinto. Sinto muito por vários professores aqui na escola e também professores que já passaram por aqui pela escola, que me deixaram muitas marcas.
Uhum.
Que foi um dos professores que eu gostava e gostava que estivesse aqui, era o meu antigo professor de música. Adorava, porque ele era mais liberal, dava-nos as aulas de música muito, muito a ver com mais música, com nós sabermos os instrumentos, mas ouvirmos e vermos.
Não era a parte tão técnica, mas era a parte mais prática, era
exato.
Isso?
E muitas das vezes nós tínhamos festas aqui na escola que nos deixavam cantar e deixavam-nos meter música. Isso é uma coisa que eu sempre achei engraçado e coletivo, foi as festas aqui, que era toda a gente juntava-se e faziam festa.
Esses momentos de convívio também é muito bom, não é?
Exato. E há aqui professores que eu gosto muito, um deles é o Sr. André e a Sra. Ritinha,
uhum.
E a minha DT, a Sra. Ana Rosa, também, que é uma professora que sempre me acompanhou por todo o meu longo percurso aqui nesta escola.
Uhum.
E adoro muito a professora, porquê? Porque eu sei que a professora Ana Rosa só quer o melhor para nós.
Claro.
Quando ela diz que nós não podemos fazer uma coisa que queremos, é porque...
Tem sempre alguma razão.
Tem uma razão. E também a senhora Ana Rosa é muito brincalhona. Tem
pronto,
dias que é brincalhona.
Bom, o Edgar e o Miguel estavam aqui a olhar para o Simão a falar de história e as vossas caras não estavam assim, a história não é o vosso forte.
Não acham muita graça, não?
Vamos começar por ti, Edgar. Como é que foi também o teu percurso aqui? Tu entraste com que idade e ainda vai ser mais um ano?
Um pouquinho. Mas há uma razão muito boa para ficar mais um ano. Nós já vamos falar, sobre isso.
Tu entraste aqui com que idade?
Com 13, acho. Entrei no sexto ano.
No sexto ano, muito bem.
No sexto ano.
E como é que é?
Aqui também é como se fosse uma família?
É. É. E como foi estar aqui? Gostei muito de estar aqui. Gosto muito de estar aqui.
A tua disciplina preferida não é a história, mas é qual?
Então, consegues escolher assim alguma?
Consigo. Culinária.
Ah, claro. Pois, então.
Já nos vai dizer
já agora. Então, e porquê que é culinária a tua disciplina favorita? Conta lá.
Também porque eu gosto de culinária, também gosto de fazer comida, às vezes.
E é isso que tu vais querer seguir, não é?
Pois.
Agora conta-nos lá, Edgar.
Vais ficar mais um ano porque.
Vou ficar mais um ano porque vou ter que acabar o nono e escolher um curso melhor.
Vais fazer um curso profissional, melhor. Não é?
Sim, profissional.
Porque gostas muito de cozinhar e é essa área que tu queres seguir.
Quero.
Ser um grande chefe de cozinha. É?
Olha que nós queremos provar os teus cozinhados.
Pode ser.
O que é que tu gostas mais de cozinhar? Há assim um prato.
O que é que gosto de cozinhar ou o que eu gosto de comer?
Pode ser os dois.
Os dois? Estrogonofe.
Estrogonofe.
Para cozinhar ou para comer?
Estrogonofe para cozinhar. E bacalhau com natas.
Para comer. Muito bem, bom gosto.
Então,
sim, senhora, eu também gosto muito de estrogonofe e de bacalhau com
natas. Eu também.
Aliás, eu gosto de tudo, infelizmente.
Desde que seja comida, não é?
Desde que seja comida.
Ela gosta.
Olha, Edgar, e a tua família apoia-te muito aqui
sim.
Na escola também?
Também, e tenho um amigo também muito...
Tens um amigo especial?
O Miguel.
O Miguel está aqui connosco bem. Também. São Miguel. BFFs. É
sim,
isso?
Também tem mais dois também.
Mais dois? Quem são esses outros dois?
O Nelson e o Gonçalo.
E que também estão no como tu?
O Nelson, sim.
O Gonçalo é mais novo?
Mais novo?
Não. Mas ele também já vai sair também.
Para o próximo,
vai sair no próximo ano.
Tu vais sair, Miguel.
Sim, sim. Sim.
Próximo finalista ano. Também.
Este ano.
Exato, sim, este ano. Finalista. Termina o ano letivo. Sim. E como é que vai ser a partir daqui?
Vai ser...
Quais são os teus projetos?
Os meus projetos vão ser ir para o semear, tentar... Um bocado de tudo.
Para quem não sabe o que é, para os nossos ouvintes, explica lá.
Consegues-me explicar?
É um grupo de... É uma escola.
Sim.
Que para miúdos tem mais dificuldades. Que,
sim.
Que não
dificuldades de aprendizagem,
sim,
é
não
isso?
Não entraram o 9º ano em escola pública, supostamente.
Muito bem.
Mas lá no semear aprende-se muitas coisas.
Sim, ouvi dizer que sim.
Pois.
E acho que vai ser uma experiência.
Vai ser uma experiência muito gira. Muito gira. Uhum. Acho que vais gostar, que sim, isso é uma opinião minha.
Sim, eu acho que também
vou gostar. Acho que vais gostar muito.
Ó, Miguel, e tu entraste aqui no Colégio Bola de Neve com que idade?
Acho que foi com os 11.
Foi aos 11, ainda foi mais novo que o Edgar e que o Simão.
Estou aqui há 6 anos, por isso.
Muito
tenho
bem.
17.
Então, e nós já sabemos que para o Simão é história, para o Edgar é culinária e para ti, Miguel.
Educação física.
Educação física, muito bem.
E o quê? Correr?
Jogar futebol, claro.
Sabes que eu tenho uma filha que joga futebol feminino também. É futebolista. Tu querias ser futebolista?
Eu sou.
Tu já és futebolista?
Jogo no Benfica.
Tu jogas no Benfica?
Sim.
Ah,
essa
pronto.
Parte nós
então
não sabíamos.
Pois, isso é mesmo a profissional, já. Também já jogas desde pequenino, não?
Não. Foi a escola que...
Ah, foi?
Que proporcionou.
Ah, muito bem, bom. Muito bem. Mas isso é ótimo.
É, não é?
Muito bem. É um desporto que tu gostas mesmo.
Sim.
E qual é a posição que tu jogas?
Guarda-redes.
Guarda-redes.
E a guarda, grande responsabilidade.
Exatamente. Não é fácil,
pois não.
E a baliza é enorme.
Puxa, a baliza é enorme. Eu, se fosse à baliza, deixava entrar todos os gols.
E para onde é que a bola vai, não é?
Pois é. Guarda-redes é uma grande responsabilidade.
É.
Mas também gostas daquilo que fazes, não é?
Gosto, sim, sim.
Olhem, vocês os três são alunos aqui do Colégio Bola de Neve. Nós já estivemos a falar com professores, estivemos a falar com o diretor. Nós achamos que é um bom colégio, que tem muitos princípios, muitos valores, e tudo isso é importante. Vocês acham que fez a diferença passarem por esta escola?
Sim,
sim, sim. Fez.
Fez para todos?
Sim, para todos, sim.
Olha, eu estava aqui a pensar, sim. Porque tu estavas, o Miguel estava a dizer que joga futebol, não é?
Exato.
No Benfica.
No Benfica.
E acho que vocês fazem viagens, é verdade?
Sim, sim, é verdade, sim.
Vamos
ter uma em julho, início de agosto.
Ah, também quero. Onde? Achas que eu posso ir para o futebol? Também. Para ir viajar com vocês?
Não sei.
Pergunta lá ao teu treinador se eu posso problema. Ir. Eu sou pequenina, tu enfias-me assim numa malinha e eu vou com vocês.
Eu também vou.
Não. Só.
Desculpa lá, não. Eu tô, se
não, que ele não pode levar duas malas,
não
depois no porão só pode
não
levar.
Não me interessa, se tu vais, eu também vou. Então, e onde é que é a viagem?
Vai ser nos Estados Unidos.
Epa!
Senão... Pronto.
Então, pronto, olha, tenho que ir. Desculpa lá. Tenho que ir.
Vocês costumam viajar muito?
Sim.
Olha que bom.
Isso onde é que já foste?
Já fui a Leverkusen. Mais
um
a Bona.
Boa.
Polónia, Itália.
E agora
não estás a lembrar. Mas correu tudo bem.
Sim,
gostaste
bem.
Todas as viagens.
E onde é que tu gostaste mais de ir?
A Leverkusen.
A Leverkusen, claro. O futebol,
claro.
Depois
claro.
Ao estádio, não é? Como é que é o estádio?
É fixe.
É fixe, é fixe ou é espetacular?
É espetacular. É.
Não é só fixe, é espetacular.
Sim, claro.
Sim.
Então tem sido muito bom esta experiência de futebol.
Sim.
Bom, acho que vamos terminar com os nossos convidados. Coitados, que eles também têm que ir à sua vidinha, não é?
Claro.
Verdade?
Porque
nós também não temos nunca.
Nós já estamos aqui há horas. Mas tem sido muito bom estas conversas
muito
que temos
bom,
aqui
muito
a ter. Tô, acho que
gostei imenso de estar com vocês, Simão, Edgar, Miguel. Vocês são espetaculares.
Não foste só tu, também gostei.
Mas tu agora podes dizer a tua parte.
Pronto, tá
estou
bem.
A falar para mim.
Ok, pronto. Okay.
Pronto. Eu gostei muito de estar com
eu você, também, não? Eu também.
Pronto, a Fátima também. E nós desejamos muita sorte para
sim,
o vosso futuro. Está bem?
Obrigado.
E parabéns.
E parabéns aos três e também a todos os que frequentam este colégio,
é
porque todos estão de parabéns. Alunos, docentes, não docentes, toda a gente, que eu acho que esta filosofia deste colégio é espetacular. E acho que faz mesmo a diferença.
É. Viva a Bola de Neve.
É verdade, viva a Bola de Neve. E obrigada a vocês por terem estado connosco.
Obrigado.
Tá bem?
um sinal. Vou pela marginal olhar para o rio. Ouço a rádio a dar e está a tocar o que nos uniu. Passo pelo Chiado, história em todo um lado que tremeu. Um dia meu amado, agora passado no Rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. Esta paisagem como uma miragem, mas não foi. Ali no miradouro das portas do sol, um nós surgiu. Canto agora em Sintra e mesmo que minta, deixe aí que esta frase que digo de coração partido é para ti. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei mais irá, o que mais virá. E tu estás cá ou estás fora, um antes no agora em postal. Diz não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, que mais virá. Que mais virá.
Se só agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje estivemos a falar sobre educação especial.
Estivemos em direto do Colégio Bola de Neve, que está, para já e por enquanto, como ouvimos, está sediado na nossa freguesia, mas brevemente...
Com grande pena nossa.
É verdade, assim, vai mudar de freguesia.
E pronto, e realmente chegámos ao fim de mais um programa, esperamos que tenham gostado. E se por acaso perdeu o direto do nosso Olá Vizinho de hoje, pode sempre ouvir de novo o nosso programa na íntegra amanhã, como é costume, em repetição, entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode a qualquer hora aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Só para relembrar, eu sou a Fátima.
E para relembrar também, sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual. Um destes dias, não é? Diz lá.
É verdade. Porque vamos fazer uma pausa durante os meses de verão.
Vamos de férias também.
Vamos de férias também. E voltamos quando, Fátima? Diz-nos lá.
Pois, em princípio, vamos voltar muito provavelmente no final de setembro, início de outubro. Portanto, vamos estar aqui o verão ocupadas com outras coisas, com certeza.
É verdade,
mas
estejam
atentos. Também de férias,
Vamos. Uhum. Mas esteja atento porque final de setembro, princípio de outubro, voltamos aqui ao nosso programa.
Exato.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Bué, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então, boas férias e
boas
até
férias.
Final de setembro e início de outubro.
Até ao próximo próxima. Programa.
Exatamente.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.